É muito fácil a gente chegar em filmes de terror e ser assustado por aquela coisa que a gente chama do scary jump, né? Aquela coisa que pula na nossa cara. É muito fácil fazer isso, né? Mas e quando um diretor que é conhecido por obras, no mínimo, reflexivas, resolve pegar um clássico de um outro escritor que também já escreveu um monte de coisas e resolveu colocar isso em tela, por mais que essas duas mentes criativas aí tenham se chocado em determinado momento. E hoje que a gente vai discutir isso, né? Porque afinal de contas, aqui está o Johnny e é hora de fazer o check-in no nosso Hotel Overlook em 1980 para falarmos nesse especial de Halloween sobre O Iluminado de Stanley Kubrick. E aqui é o Thiago Lira.
Aqui é o Marcelo Paradella.
Aqui é o Marcelo Zagnoli.
E aqui é o Matheus Dess.
E bem-vindos mais uma vez ao TrigCast.
Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br.
Lançado em 1980, O Iluminado é um dos mais populares filmes de terror do cinema. Ele é inclusive um sucesso comercial na carreira do Kubrick. Foram 47 milhões de dólares só nas primeiras semanas de arrecadação nos Estados Unidos. E quando foi, Matheus, que a gente comentou sobre um filme de 1980 aqui?
Foi no TigreCast 31, sobre Superman 1 e 2.
Pois é, que na verdade nenhum de vocês estava. E não era o costume a gente visitar a filmografia daquele ano. Então, antes de começarmos, vamos relembrar esse último ano da década de 1980 com os filmes mais populares daquele ano, claro, além do próprio Iluminado. É aquela coisa, né, a gente vai falar assim, puta, teve uma porrada de filme bom e teve uma porrada de filme assim que eu acho que foram bons, mas eu nunca consegui ver. Só pra começar, está o meu quarto filme favorito de todos os tempos, que é O Império Contra-Ataca, né, episódio 5.
O melhor da saga.
Provavelmente o melhor filme desse ano.
Epa!
Eu também acho, eu acho, porque afinal de contas tá lá no meu quarto.
É o melhor filme desse ano, mas ó, tem filmes que chegaram bem. Ó, arranham ele ali. Tony Indomável desse ano.
Realmente.
Que é outro filmaço do caralho.
Apertem os cintos, o piloto sumiu.
Cara, sabe o que eu vi recentemente esse filme? Ele continua engraçado. Ele tem umas piadas assim, meio assim, falta um punch, assim, né? Assim, mais pra época.
Fala,
tem uma questão
Reagan,
de ritmo também, mas ainda tem uma coisa legal.
É, mas ainda é bom, cara. Ainda é. A maior parte das piadas ainda funcionam, cara. Porque tem muita piada visual ali. Não é tanto piada de humor contemporâneo, né? A época. Então ainda funciona.
É, por favor, assistam, assim. Se você nunca assistiu, aperta os cintos. Tem algumas coisas assim que eu acho.
Tem,
que eu acho
faz
demais.
Tempo que não vejo.
Tem Remember My Name, Fame, I Wanna Live Forever.
Nossa, rapaz, é que você foi lembrar.
Tá, é um que eu nunca vi, eu acho.
Tem um filme muito bom do Louis Malle, o Atlantic City, com o Burt Lancaster. Esse é bom pra caramba.
Opa, esse eu vou anotar, esse eu não vi.
Pra quem tem mais de 30 anos, aqui tem um dos recordistas.
Porra,
da Sessão da Tarde,
esse,
que é Lagoa Azul.
Pô, esse eu assisti também.
Brooke Shields,
Lagoa,
cara.
Lagoa Azul. A aula de educação sexual na minha escola era ver Lagoa Azul.
Cara, com a Brooke Shields no elenco, né? Quem que é? Só pessoa só lembra da Brooke Shields, né? Quem que vai levar do Christopher Atkins, né, no filme? Olha aí, o Caso Canibal, hein? A gente nunca falou propriamente desse filme, mas ele já foi citado várias vezes aqui.
E por favor, né? Eu prefiro não gravar sobre ele. Não quero ver essa porcaria de novo, não.
É que quando você... O problema do Canibal Holocausto é assim, quando você já tá triste pelo porquinho do mato, vem a tartaruga,
cara? Não,
cara?
A cena da tartaruga, cara. Né? Não, cara. Não quero ver aquilo de novo, não.
É complicado. Bom, continuando dando umas dicas, Agonia e Glória, do Samuel Fuller, com Lee Marvin, Mark Hamill. É um filme de um veterano da Primeira Guerra Mundial na Segunda Guerra Mundial.
Esse filme, entendeu? É muito bom, cara. Esse filme é muito bom.
Cara, sensacional.
É muito bom esse filme.
Olha, esse também tá na minha lista de haver, porque eu acho que eu não tava nem lembrado dele. Olha, pra quem gosta aí de séries, é o ano do primeiro, Sexta-feira 13.
Que é bom lembrar que o vilão não é o Jason, né?
É, pois é.
Eu acho que quem viu Pânico nunca mais vai esquecer que o vilão não é o Jason.
E fica o filme inteiro tentando... Olha, eu acho que é o Jason, hein?
É, olha só, né? Tá. Tem Oscar de Pau também, hein, cara?
Eu ia falar isso mesmo, cara. Acho que uma das comédias que eu mais adoro todos os tempos, cara. Olha, pra você, eu tô vendo aqui, pra vocês que vão na mostra, entendeu? Dentro da mostra vai ter vários filmes do William Friedkin, inclusive Parceiros do Crime, com Al Pacino.
Da noite.
É, Parceiros da Noite, desculpa. Isso. Parceiros da Noite. Que é de 1980, meu irmão, meu irmão.
Cara, ele é um... É, mas você tá falando isso porque ele é um filme ruim, porque, tipo assim, faz muito tempo que eu não assisto, ou porque ele é polêmico? O Paradelo.
Não, as coisas não funcionam ali, não, é. Viu, cara? Ali o Friedkin já tava meio... O Friedkin sentiu o baque do fracasso do Comboio... Comboio do Medo ou Comboio do Terror? Comboio do Medo, né?
Comboio do Terror era do Tijuana.
É o Sorcerer. Ele sentiu o baque do Sorcerer, né? Então, ele tava meio perdidão. E aí é um filme, né? É, controverso, diríamos assim.
Tem também, ó, Flash Gordon, hein, cara? Do Mike Hodges aí. Com o grande Sam James Jones aí, que é o filme preferido. Que, cara, mas o que eu adoro nesse filme é que tem o Max von Sydow, cara. O Max von Sydow, ele topa qualquer parada. Você vê que ele é um cara que fez O Sétimo Selo, O Exorcista... por exemplo, o Escafandre da Borboleta, ele faz Flash Gordon, ele faz Minority Report, chamaram ele pro último Star Wars.
Não compare Minority Report com o Flash Gordon.
Não, mas não é questão de ser um filme ruim ou bom. É que ele topa qualquer parada, é isso que eu quero dizer.
Pagando, Robert De Niro fez aquele filme lá tirando atraso lá, que é um
Realmente é um dos piores do ano esse filme. Já aviso que estará na minha lista de piores do ano. Aí no final, já tô dando spoiler. Mas A Bruma Assassina do Carpenter, que é um filme que eu não vejo há muitos anos. A única vez que eu vi, eu acho que eu só vi uma vez, cara. Eu era pequeno e o filme me aterrorizou por algumas cenas. Mas assim, revisitando a minha memória, eu acho que ele já não é assim tão assustador. Teria que rever isso.
Teve Vestida pra Matar do Brian De Palma, porra, né, cara?
Oi, Dan. Ah, tô vendo aqui. Nos anos 80. É, 1980 também.
Brian De Palma imitando o Hitchcock, cara?
Emulando de Hitchcock.
É, o que mais? Teve... Bom, se a gente considerar aqui também umas coincidências de elenco, também tem Popeye esse ano, cara.
Nossa, o Robert Altman, né, cara?
Dirigido pelo Altman,
isso mesmo.
Pelo Altman.
Tem uma história do Val.
Cara, eu lembro que eu só vi esse filme uma vez na minha vida quando eu era pequenininho, cara. Eu devia ter o quê? Uns 5 anos de idade, cara.
Tem...
Teve Homem-Elefante, cara.
Homem-Elefante do Lynch,
claro. É mesmo, cara. Homem-Elefante.
Olha só, cara, é dirigido pelo David Lynch, estrelando John Hurt, o Anthony Hopkins e produzido pelo Mel Brooks.
Rapaz.
Cara, a gente tinha comentado, né, que lá no podcast sobre Jovem Frankenstein, que o Brooks também fez uma grande carreira como produtor, e isso desde os anos 80,
E é engraçado, quando vocês falaram do John Hurt, cara, eu acho que o John Hurt é um dos caras que mais tá em títulos de filme da cultura nerd, assim, e eu acho que é o cara menos apreciado, né, nesse nicho, cara.
Concordo, cara. O John Hurt. Cara, o John Hurt teve em tudo. Teve em 1984 e no V de Vingança. Ele teve no Quarto Indiana Jones. Ele teve no Doctor Who.
Ele foi um doutor, cara. Verdade, só isso já é o suficiente, né?
É, ele realmente fica relegado aí a um segundo, terceiro escalão até.
Mas infelizmente ele sempre vai ser lembrado como o cara que tem a barriga explodida no Alien.
Né? Olha, tem um drama que eu acho bem interessante, que mistura fantasia com não posso chamar de ficção científica, que é em algum lugar no passado.
Oh, esse é lindo, cara. Com o Super-Homem, né?
Isso. Está por rir.
Ah, alguém já assistiu Xanadu?
Faz tempo que eu não vi esse filme, hein?
Com as imortais músicas da Electric Light Orchestra.
É, cara, olha aí.
Yellow.
Olivia Newton-John. Gene Kelly, cara. Acho que foi o último papel do Gene Kelly.
Não sei se foi o último, mas foi um do. Assim, ele aproveita pra dançar no meio do filme e tal. Porque foi no mesmo ano que ele fez aquele Histórias de Fantasmas, né? Ghost Story.
É, pelo
que se não me engano, é do ano anterior, alguma coisa assim.
Pelo que eu tô vendo aqui no IMDb, ele fez alguns episódios de televisão em 84, 85 e 86. Mas Xanadu foi o último filme dele. Foi o último filme de televisão. De último longa-metragem dele.
Cara, o Gene Kelly fez um filme com Coppola, cara, nos anos 70, e era um musical. É uma das coisas mais erradas que eu vi na minha vida. O Coppola, cara, porque o musical você tem que filmar o ator por inteiro, né? Pra você ver que ele tá dançando. O Coppola só filmava meio plano, cara.
Nossa, que filme que é esse, cara?
Finian's Rainbow, cara. É tudo dando errado ali, cara. A única coisa que esse filme rendeu pra história foi que fazendo esse filme que o Coppola ficou amigo do George Lucas. É só isso que esse filme rendeu pra história.
Tem Inferno do Dario Argento, né? Que é a segunda parte da trilogia lá da Mãe das Dores. Que primeiro que é composto pelo Suspiria, por esse, pelo mais recente, que é a Mãe das Lágrimas. Esse eu não vi, mas me falam muito bem também, que é o Kagemusha, do Akira Kurosawa.
Olha, eu vi uma vez, eu tinha ele, acabei, acho que, deixando com um amigo meu. Eu achei encebado esse Kagemusha. Eu prefiro outros filmes de samurai do Kurosawa. Achei o Kagemusha, sabe? Aí você vê, produzido pelo Coppola, pelo George Lucas, um monte de nome e tal, e é o filme. Eu fui ver, não, cara, não, prefiro o Han.
É, não, com certeza, prefiro o Han também.
Prefiro o Han, Trono Manchado de Sangue, Sete Samurais. Aí sim, nós estamos conversando. Tem o filme que faliu a United Arts, né? O Portal do Paraíso.
Nossa senhora, cara. Puxa.
É, foi ali que. Foi ali que a nova Hollywood acabou ali, nele.
Cara. Rapaz, é mesmo.
Mas assim, apesar de ser um filme ruim.
Vocês gostam do filme? Né, cara?
Eu não sei se é ruim, não. Eu não sei. Qual?
O Portal do
Paraíso? Nossa, é um filme que eu preciso ver, cara. Você tá saindo uma edição ruim, com 3 horas de duração que vai sair, sem os cortes, entendeu? E estão dizendo que agora faz sentido.
Agora. 36 anos depois faz sentido.
Agora. 36 anos depois. Ah, é. Então era isso que eu queria falar. Ó, mas o glorioso ano de 1980 nos rendeu uma pérola, né, cara? A Última Cruzada do Fusca, Herbie Goes Bananas.
Caramba, esse eu não tô lembrado direito.
Herbie
vem
no Brasil.
Puta que pariu, lembrei.
Não lembro não, cara. Ai, ai.
Rapaz.
Eu acho que eu nunca vi o filme.
Você assistia? Acho que esse filme passou no SBT.
Pera aí, para tudo.
Não,
para
talvez quando eu era pequeno, assim, mas aí quando eu cresci, eu nunca, sei lá, tive cara, vontade de revisitar.
Se meu Fusca falasse, é muito legal, cara.
É bem divertido mesmo.
Então, acho que vale a pena.
Cara, vocês viveram muito tempo na década de 80. Eu tô ficando envergonhado.
Pô, Marcelo,
aqui.
Pô, Matheus.
Então, cara.
Matheus, eu nasci em 80. Eu e o Zanior nascemos em 82, né? O Paradelo é um pouquinho antes.
Eu sou 77, cara. Eu lembro quando eu era molequinho, eu adorava ver o Fusca namorado, cara. Mas assim, além disso, tem também, né, o do Fassbinder ou Berlin Alexander Platz, né? A gente tem que sempre lembrar, né? Que era uma minissérie de TV que não sei por que começaram a dizer que era um filme pra cinema e tal. Era uma minissérie de TV, tem 10 horas de duração, mas é considerado uma das melhores coisas que o Fassbinder já fez, né? A Hannah Schigula, pô, é histórico.
Nossa, eu confesso que eu não conheço. Vou notar também aqui pra ver.
Tem. A gente falou assim rapidamente uma vez do Carros Usados dos Zemeckis também, quando a gente tava comentando sobre
isso. Nossa, eu não gosto desse filme, cara.
Não, é bem mais ou menos, né, cara?
Era aquela coisa assim do Zemeckis tentando fazer sucesso, né? Tentando aí antes de fazer. Antes de entrar no Tudo para uma Esmeralda, né?
Você sabe que a história do Zemeckis, né, tá muito intimamente ligada ao Spielberg, né?
Isso.
Uhum. O Spielberg produziu o Febre de Juventude, que é um filmão, foi um fracasso. Aí ele escreveu. O Zemeckis escreveu pro Spielberg em 1941. Foi um fracasso. Aí o Spielberg produziu Carros Usados. Foi um fracasso. Aí ele chegou pro Spielberg e falou: cara, ele já tava com a ideia de fazer o De Volta pro Futuro. Tudo falou: cara, a gente não tá dando certo junto, cara. Deixa eu sair porque eu acho que eu tô sendo uma asa negra. Você só tem fracasso comigo. Deixa eu ir sozinho. Se eu quebrar a cara, eu não arrasto você junto. Beleza, só que aí ele fez tudo por uma esmeralda, virou sucesso. E aí a história se encarregou, né?
Pra terminar, esse é um filme assim que eu lembro de ter assistido muitas vezes quando era criança, que era o Alligator. Que aqui, cara, descobri que esse filme no Brasil chama Jacaré Assassino.
Jacaré Assassino, não lembro disso não, cara.
Nossa, eu lembro que passava no SBT
também.
Alligator,
isso, Alligator.
Era na sessão das 10, isso mesmo. Sessão das 10, depois de Silvio Santos.
Isso mesmo, passava como Alligator.
Ah, sei lá, então.
Tem outros filminhos que tivemos aqui, né? Teve o Gente Como a Gente, né? Que foi o que acabou ganhando o Oscar.
Que é um filme sobre o Ike Batista, né?
É um filme que fala sobre o Ike Batista, o John Doria.
É, do Robert Redford, sim.
É, mas eu não gostei muito daquele filme, não. Sou muito matador do Indomável. Não, cara, mas você olha e fala assim, cara, por que que ganhou um Oscar um filme desse, cara?
Não tem condição alguma, cara. Aquele foi um absurdo.
Olha, só pra ter uma ideia, melhor filme daquele ano concorreu Tô Indomável, O Homem-Elefante, Tess e O Destino Mudou Sua Vida.
Nossa senhora, olha aí, cara. Os outros filmes eram melhores. Até o Tess, que é o Polanski encebado, é melhor, cara. Nossa, ah, ainda teve Memórias do Woody Allen.
Nossa, dos anos 80? É 80.
O Woody Allen tem filme todo ano, né? Então.
Já não conta. Não lembrava que é de 80, não.
Pô, teve bastante filmes aí interessantes.
Tem um filme de estilo também canibal aí, italiano, que eu assisti e eu fiquei bem perturbado na hora de ver, que chama Antropófagos, que é do Joe D'Amato. Não sei se alguém assistiu.
Eu
deixo como recomendação.
Eu deixo de recomendação o Tô Indomável pra quem ainda não assistiu.
Nossa, isso aí é. Quem não assistiu, sei lá, minha recomendação é a morte, cara. Puta merda, cara.
Eu não falo nada, cara. Existe uma pessoa que está presente aqui neste. Que gravou um podcast sobre Os Bons Companheiros, porque ele só tinha assistido um dia antes, entendeu? Aí falou, nossa, eu preciso gravar.
Meu pai do céu.
Pois é, essas coisas acontecem, né? Mas aqui se faz o que se paga.
Acontece, né, Thiago?
Aqui se faz o que se paga. Já cubre que não é um estranho pra gente, né? E quando é que foi, Marcelo Zanior, que a gente discutiu os filmes desse mestre do cinema?
Tigcast 41... A gente falou sobre 2001, uma Odisseia no Espaço, esse clássico absoluto. E no TigCast 68, Glória Feita de Sangue, que é outro filmaço. Tem muita gente mesmo que não conhece esse filme do Kubrick, que eu acho um absurdo. Enfim, é o meu diretor favorito, e quem não gosta de Kubrick, boa pessoa não é.
Posso dizer uma coisa? Eu gosto muito mais do que o Glória Feita de Sangue, eu gosto muito mais do Grande Golpe.
Eu gosto,
cara,
muito mais do Senhor Fantástico, cara. Ou do Doutor...
Eu tô comparando os dois.
O Grande Golpe também é um outro filme. É um outro filme massa também, e o pessoal não conhece, né? Tem muita gente, parece que conhece só do Lolita pra frente, cara.
Cara, eu vou dizer uma coisa, eu não tenho nenhum filme do Kubrick que eu não gosto. Então, sei lá, né? Tem...
Olha, tem um e eu vou gravar um podcast sobre ele.
Meu Deus. Quem chamou esse cara?
Não é. Tô brincando, gente.
Vai dizer que você não gosta de mim, não. Eu te mato.
Tá, pô.
Esse cara ainda tá aí, fazendo o quê?
Fazendo o que aí, porra?
Mas, não, tem dois do Kubrick que eu não consigo gostar, cara. Eu já tentei, eu tenho eles aqui. De vez em quando eu reassisto, mas não consigo, cara. Um é o Lolita e o outro é o Berlindo, cara. Berlindo, eu vejo aquilo e falo, não, cara, não.
Berlindo
não,
é muito preguiça.
Não, tá certo que ele foi traído, né, cara? Porque ali ele foi traído pelos atores, que os atores falam, não, eu carrego esse filme, não carrego coisíssima nenhuma, né, cara?
Mas eu gosto, cara, eu gosto.
Então, o Barry Lyndon, você fica vendo o seguinte, olha que bonito, olha a fotografia, olha a composição, porque o filme em si, cara, você olha o Ryan O'Neill tentando lá falar, você fala, não, nesse dojo não, cara, não.
Quase 90 episódios depois, continuamos na nossa saga de falar de todos os filmes desse diretor, que é o meu preferido, espero conseguir fazer isso eventualmente. Ou seja, é melhor você revisitar esses episódios para conhecer melhor a filmografia dele. Outro que nós já visitamos é o Jack Nicholson, é o ator que nós já comentamos a carreira dele lá no TigreCast 128 sobre Batman. E é um episódio bem legal, viu? Vale a pena você ouvir. Mas é a primeira vez que nós falamos da Shelley Duvall, do Danny Lloyd, do Scatman Crothers, né? E nem mesmo dos outros personagens com menos tempo de tela. Então vamos conversar aqui com a senhora Duvall. Vamos lembrar assim, ela apareceu em Hall, do Woody Allen fazendo uma participação especial, Bandidos do Tempo, Três Mulheres, Renegados, Até a Última Rajada e Nashville, esses dois do Robert Altman.
Nashville é um filmaço, cara. Nashville é um filmaço.
Roxanne, e claro, na adaptação de Popeye, como nós já comentamos também, do Robert Altman aqui, realmente uma surpresa pra mim. E entre 1982 e 87, ela produziu uma série de contos de fada, não sei se vocês assistiam isso, passava no Brasil, na TV Cultura. Era sempre ela apresentando, e a cada episódio eles reensinavam um conto clássico aí dos Irmãos Grimm, ou de coisas mais antigas. E era legal que tinha alguns episódios tinham gente graúda mesmo. Eu lembro do Christopher Reeve fazendo o papel na Cinderela. O Frank Zappa apareceu uma vez. Era um personagem secundário. Era uma lenda que eu nem conhecia, de um garoto que tem que passar 3 noites no Castelo Maior Assombrado pra poder ganhar a mão da filha do rei. Teve lá da princesa que tem que sentir ervilha embaixo da cama. Tem um monte, assim. Teve uns 30 episódios, assim, na verdade. Teve mais de uma série, mas é uma coisa interessante, sim. E desde 2002 ela decidiu parar de atuar e vive tranquilamente no Texas, cuidando dos animaizinhos dela e escrevendo poesia.
Assim, ela desistiu de atuar muito antes, né? No Iluminado, mais ou menos, ela já tinha desistido.
Cara, mas também no Iluminado. Também no Iluminado, né, cara? Foi...
Sugaram a essência dela.
Sugaram também, não, né, cara? É assédio moral. Quando falarem em assédio moral, tem um retrato do o Kubrick dirigindo Iluminado ali, cara. Porque, mano. Cara. Ele falava, eu preciso dessa mulher, ela tem que parecer aterrorizada na tela. Então ele chegava e aterrorizava a mulher. O Kubrick falava, você é uma bosta, você é um lixo, você é uma péssima atriz. Porra, cara.
Não, o Kubrick destruía, a menina. Pegou pesado, cara. A gente sabe que o Kubrick era doentio e tudo, mas acho que com ela ele pegou muito pesado. Sei lá, cara, se eu fosse marido da Shelley Duvall e acompanhasse aquilo ali, eu saia na porrada com o Kubrick. Tem condição, cara.
Cara, os documentários são
foda, cara.
Porque porra. Tem o documentário do Iluminado, que é a filha do Kubrick gravando, né, cara?
E ele dando esporro,
não querendo nem saber. E tem aquela homenagem, né, que vem na caixa de vídeos de Stanley Kubrick, o Tom Cruise apresenta, mas na hora que põe o microfone na cara dela, mano. Ele fala, não quero saber se ele tá morto ou não. não quero saber se ele tá morto ou não, mas foi tenso pra mim fazer esse filme.
Ela até fala assim, foi assim, aprendi muito, mas não faria aquilo de novo, nunca mais.
Nunca mais, cara. Você fazer é louco, um filme com ele, cara, nunca mais. Maluco.
Ele deu a desculpa, já falando aí sobre esses bastidores, que o que ele queria mesmo era quebrar a personagem, porque é o Andy, que é a personagem dela. Estava vivendo assim lá no limite. Então tem essa coisa assim. O Kubrick já era conhecido por ser perfeccionista. É um eufemismo para dizer falar sobre Kubrick, né? Por exemplo, falam que tinha uma lenda aí dizendo que a cena do corredor onde a Wendy fica com um taco de beisebol ameaçando o Jack, ela foi feita 137 vezes. Só que isso já disseram que tinha uma lenda urbana, que ela chegou só às 45, 50.
Cara, mesmo assim, velho, é muito absurdo.
Mais de 45 vezes, cara. Absurdo. Não, e o Kubrick falava, né, que muitas vezes ele filmava muito, né, e cada cena ele percebia um detalhe diferente, ele queria ver em que situação ficaria melhor a atuação dos atores, né, então ele ficava forçando justamente pra deixar a pessoa esgotada, né, como ele queria, mas, cara, é absurdo, absurdo. Acho que no próprio documentário ele fala que teve takes que foram, acho que 89, cara, é absurdo isso, cara, não tem condição. Imagina o seu chefe chegar pra você e falar assim, vai lá, Thiago, imagina você, Thiago, você escreve lá um texto, lá seu chefe chega lá e fala assim, não, faz de novo. Aí se você faz, aí vai e fala, de novo, de novo. De novo. Cara, você mata o filho da puta, meu. Não dá.
Não, o Kubrick era o mestre da refação, cara. Não, cara?
O Kubrick era foda. O Kubrick era foda em todos os sentidos.
Pro bem e para o mal.
Sim. Já o jovem do Danny Lloyd, a gente não tem nada pra dizer sobre ele, né? Em primeiro lugar, ele não era ator. Uhum. A produção procurou um jovem de 6, 7 anos pra fazer o papel do Danny Torrance. E ele foi escolhido por causa da capacidade de concentração do garoto. E, pra mim, ele tá muito bem no filme. Sim, só sim. Que assim. Hoje em dia, ele não tem. Ele é professor e já disse que não tem interesse nenhum na carreira de ator. Talvez porque simplesmente ninguém quis contratá-lo, mas enfim, a questão é que a gente nunca mais vai ver nada do Danny por causa disso.
Cara, imagina que saco que deve ser. Ele tá lá tentando dar aula, ele vira de costas pra escrever na louça, você escuta a molecada lá. Red Run, Red Run.
deve ter sofrido com ele, com isso, porque. Ele é acreditado em alguns documentários mesmo, assim, a gente falando sobre o assunto, mas naquelas, né? Tipo, vamos ver o que vai ser, só pinchar aqui. E assim, só pra curiosidade, né? Mas foi da ideia dele, né, do Danny Lloyd falar que o Tony se manifestasse ao mesmo tempo que ele ficava mexendo com o dedo. E aí nós temos os Catman Crothers, já falecido, que além de ator era um musicista. Ele cantava, escrevia, tocava guitarra. Era um amigo próximo do Jack Nicholson. Trabalhou com ele em 1985 no filme Um Estranho no Ninho. Ele dublou por muitos anos o personagem Jazz naquela série animada Transformers. E, rapaz, ele tinha uma voz incrível mesmo.
Ele cantava, ele fez parte na trilha do Aristogatos, que ele cantava uma música de jazz. Então, tava no último Pistoleiro, que é o último filme do John Wayne, cara. Porra, tá em momentos interessantes da história do cinema, esse cara. Meu Deus, acabo de ver. Ele fez a voz do Hong Kong Fu.
Ah, sério? Ah, isso eu não peguei, não.
Aqui, 1974, ele que faz a voz do Hong Kong Fu no original, cara. Lembra o Hong
Sim,
Kong
lembro,
Fu?
Lembro.
Mano, aquele desenho era legal.
Rapaz, só pra uma curiosidade, assim, tem essa coisa assim do Stanley Kubrick ficar pedindo para as pessoas fazerem cenas e tal. Ele dizia que dizia uma época que ele mesmo, apesar de ficar e aparecer poucas vezes, ele teve que fazer quase 100 takes, tipo, pra uma cena só. E aí o próximo filme dele foi o Bronco Billy, que também é desse ano aí, e é dirigido pelo Clint Eastwood. Clint Eastwood é a antítese, né, do Kubrick, né? Ele faz uma cena só, Sim. Ele só faz um take só pra tudo, né? Tá pouco se fudendo pra isso. E aí ele disse que ele até chorou, assim, de gratidão, porque a primeira vez que a primeira cena que ele fez, o Clint disse que saiu perfeito e não precisava refazer, né? Porque...
Nossa, cara. Imagina você sair do set do Iluminado e cair no set do Clint, cara. Deve ser algo assim, da água pro vinho, né?
É, isso foi interessante. No mínimo interessante pra carreira do cara, né? Pegar esses extremos.
Olha só, tô vendo aqui, ele dublava os desenhos do Harlem Globetrotters, cara.
Eu não gostei de dublar, não conhecia, não.
Porra, eu vi esses desenhos, lembro que o cara tirava uma quadra de basquete do cabelo?
Esse eu assisti um pouquinho, mas eu sei o que é. Bom, e pra completar, a gente tem também aí no elenco o Joe Turkel e o Philip Stone, que sempre fizeram papéis secundários. Eu acabo lembrando mais o Joe Turkel porque ele é o Don Tyrell no Blade Runner.
Blade Runner,
e ele,
né?
Tá em outros filmes do Kubrick, no próprio Clarafeed de
Acho que tá no Berlim.
No Grande Golpe.
Acho que tá no Berlim, né?
E o Philip Stone, ele... Eu tava revendo outro dia. Faz uns 20 dias aí, eu tava revendo o Indiana Jones e o Tempo da Perdição. Ele tá lá também. Ele é o chefe da expedição inglesa lá na Índia.
É, cara, ele tá naquela cena memorável do jantar nojento.
É, mas assim, até porque. Mas ele também é o pai do Alex no Laranja Mecânica. E no Barry Lyndon ele também tem uma participação, só que eu não vou lembrar quem que é. Quem que ele fez, é. Na verdade são esses papéis menores assim que a gente vai acabando lembrando, que eu vou acabar lembrando desses dois mesmo.
Agora, você pode ver isso também uma coisa, né? O Spielberg e o Ridley Scott são dois fanboys do Kubrick, né? Sempre foram. Então não é surpresa nenhuma você ver tanto o Ridley Scott quanto o Spielberg pegando, né, atores que já tinham trabalhado com o Kubrick pra botar nos filmes deles, né?
A gente tinha comentado isso rapidamente em 2001, até em outros casts assim, sobre ficção científica, que como é que houve essa seriedade aí na ficção científica a partir de 2001 e também, né, do Planeta dos Macacos, que é do mesmo ano. E claro que isso influenciou muito essa galera aí que foi se formar em cinema. E o caramba, e o assim, Kubrick. As influências, né? Digo, no caso foi o Kubrick e o. Kubrick. No caso aí foi o Spielberg e o.
O Ridley Scott.
E como isso foi importante mesmo, assim, tanto para cinematografia mesmo, né, deles, do cinema. Porque eles estavam. Deixa eu ver, o Blade Runner é de 2 anos depois, e esse ano foi lançado o próprio. 1980, né, a gente já comentou, foi lançado o Império Contra-Ataca. É legal a gente ver essas comparações, né, pra ver como é que um acabou influenciando o outro. No próprio, isso, e claro, Kubrick não foge disso, né, a gente tinha comentado no episódio sobre, de novo aí, sobre 2001, ou foi o Glória Feita de Sangue, não vou lembrar, que o Kubrick tem muita influência do Max Ophüls.
Ah, sim.
Então, se você quiser, se você nunca viu o Max Ophüls, né, assista o La Ronde, por exemplo, não sei como é que chama em português, não sei se esse é o seu próprio título, que eu acho que é o filme mais marcante dele, mas enfim, vale a pena assim, pra você ver como é que o cinema funciona, né? Que ninguém assim vem do nada, né? O Max Ophüls, ele, É um cineasta que nasceu nos anos 30, nasceu nos anos 20, 30. Os filmes mais conhecidos deles vão ser o La Ronde, que acho que é o nome mesmo. É o nome dele em português também, o Lola Montez, Os Desejos Proibidos. Aí são só pra gente ter três comparações. Mas enfim, a gente também já tinha falado isso lá nos outros TikToks que nós comentamos sobre Stanley Kubrick. Tá, então vamos começar aqui a falar, né, propriamente, de O Iluminado. É um filme escrito a quatro mãos, né, porque junto com a Diane Jensen, que escreveu vários livros e que nunca mais voltou aos roteiros, o filme é baseado em uma obra do Stephen King, como a gente comentou lá no começo, sem citar o nome dele. Mas vai perguntar pra ele se ele gosta da versão do Kubrick pro filme.
Antes da gente entrar no assunto King, né, você falou que a roteirista nunca mais voltou a mexer com o filme, né, mas também ela teve uma péssima experiência. Que é ser roteirista do Kubrick, né? Que você viu. Você viu,
ou seja,
o documentário.
O povo,
né?
Trabalhar com Kubrick,
o Kubrick
é.
Tava rot... É pra... Você vê que o Kubrick é muito difícil ficar repetindo ator. Tem uma razão por quê, né, cara? Cara, ele pegava, olhava o roteiro e falava, não, tá uma merda isso aqui. Jogava, babababá, redigia o roteiro, cara. Você via o filme lá comendo solto, ele lá no set. Datilografando outra página de roteiro, Totó, faz assim. Entregava na hora.
Não, inclusive, isso era uma das reclamações do Jack Nicholson, que ele parou de decorar os roteiros porque eles iam com mudanças diárias.
A mudança, cara, era pior do que. Assim, ele fazia na cara dos atores, ele nem escondia, os atores passavam ele lá. Ah, tô mudando aqui o roteiro. E não era uma ou outra, era uma página inteira, Totó, agora você vai falar isso. Pô, fodeu, né?
Uhum. É, como a gente falou, né? Perfeccionista e autoritário. É tanto que foi até rejeitado um script do Stephen King, né? Que era bem literal do filme.
O Stanley Kubrick estava querendo mais falar sobre a paranoia, sobre a loucura. E o King. O King, ele tinha feito uma história de fantasma padrão. Que nem tem no livro, e era uma história baseada nas experiências dele com o alcoolismo, né? Tanto que o final do livro é diferente, que no final do livro o pai se redime, né? Ele fecha a caldeira e fala pro moleque, vaza daqui, moleque, eu vou segurar essa caldeira, tipo, eu vou segurar os fantasmas, eu me mato, mas eles não vão atrás de você, entendeu? E o Kubrick não, o pai fica louco e até o fim.
Na verdade, o Kubrick parece que, assim, quando ele resolveu, né, filmar, né, tá com os direitos de filmar o livro, ele já pensava em mudar a história, né? Porque ele tava mais interessado, né, com a dela falando a questão da paranoia, né? E não no que o Stephen King tinha escrito, propriamente. Ele não queria fazer uma adaptação total do que o Stephen King tinha feito, né? E talvez por isso, né, obviamente por isso que desagradou ele tanto.
Não, é que assim, como o Stephen King se via no lugar do pai, né?
Uhum.
Ao fazer isso, ao transformar o personagem realmente em vilão, né? Uhum. Isso mexeu internamente, né? Com o Stephen King, com os brios, com tudo, uhum. Né? Falando tipo, pô, como
mexeu
assim?
Mexeu com o meu ego, imagina.
E o Kubrick, foda-se.
Ele cagou pra isso, mas, cara,
E não é a primeira vez que isso acontecia, né? Tanta gente falando da adaptação do It também, que mudou muito.
Mas a primeira vez foi Iluminado, né, cara? Porque até então o que teve de adaptação? Tinha tido o Carrie. Que o Carrie. O Carrie é uma adaptação do De Palma, é uma adaptação até quase que fiel. Ele só cortou algumas gordurinhas, né? E por conta de efeito, que o orçamento do Carrie não deixava ter, sabe, explosões a rodo.
Já ouvi falar de gente, assim, que leu King muito mais do que eu, que ele não sabe escrever finais. E
não sabe mesmo. Eu li todos os livros dele. Olha, dá pra contar nos dedos da mão quando o final sai a contento.
Tanto que ele fez uma... Não sei se vocês viram, né? Mas em 97 o Stephen King aprovou uma filmagem do livro dele em tema de minissérie, que foram dois episódios. Pra televisão. E tinha uma questão total, assim, porque o Kubrick, ele tinha os direitos da adaptação do livro. Ou seja, ninguém poderia, apesar do King poder continuar vendendo o livro, ninguém mais poderia fazer uma nova adaptação, a não ser que o Kubrick deixasse isso, né? Uhum. Então o Kubrick pediu que ele assinasse um contrato que forçava o King a não mais falar mal do filme do Kubrick.
Olha, tem coisas assim que são assim, eu li os livros do Stephen King, gosto de muitos livros, sabe, são bem legais, tal. Ele sabe criar o set, aliás, ele consegue criar ambientação e desenvolvimento de personagens tão bem que você tá lendo as primeiras páginas do livro, quando não tem nada de sobrenatural, você tá já curtindo a história, você nem quer que entre o sobrenatural, entendeu? Porque tá legal, ele te prende. O único problema é que muitos livros deles, você vê que, ok, agora a gente tem que fazer o fim. As coisas começam a ficar meio telegrafadas, você vê que, o livro tá acabando, a gente tem que jogar o final. E aí entra, às vezes entra umas barbaridades que você fala, pô, não, né, cara? Mas tem livros bons. Agora, por exemplo, tem A Torre Negra, que o último livro é um livro final, e realmente é o livro. Realmente, não sei escrever final, porque você lê o final e você fala: meu Deus do céu, 7 livros pra isso?
Ah, fecha, não vou nem começar, então.
Mano de Deus.
Enfim, uma das primeiras coisas assim que a gente vai lidando um pouquinho com do começo do Iluminado é aquela música um tanto estranha, né? O Kubrick já tinha trabalhado com o Ligeti lá em 2001. Aqui ele vai trabalhar com dessa vez não é o Ligeti, mas é o...
Ele também usa Ligeti, sim, aí nessa
trilha. Ele usa um pouquinho, sim.
Sim, mas o começo não é dele. É do Christoph Penderek. Isso.
Isso, o Penderek e o Berlioz, que ele
Berlioz, isso. E assim, é uma trilha assim já estranha, né? Já assim, sim, já sim, fica sim. Meio que pegando no teu cérebro, como umas facas assim que vão entrando aos poucos.
Eu fui com a minha família uns anos atrás, eu fui pra Campos do Jordão, né? E você chega assim em Campos do Jordão e olha, tem uma montanha e tem um hotel em cima assim da montanha, e eles falam, não, que esse hotel ainda não foi completado, ele tá lá, ainda, mas ninguém abriu porque acho que a firma que tava construindo faliu e tal, mas ele não foi, e o hotel é igualzinho o Overlook. É igualzinho, eu olhei com o meu irmão, tipo, falou. Não, isolado e o design dele, cara. Eu olhei pro meu irmão assim, né? A gente não falou nada. Um olhou pra cada outro, os dois começaram. Meu, 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 meu. Cara, é um Overlook total.
E essa é a mudança de cenário, né? Que ela começa ali, vem essa câmera aérea acompanhando um carro que a gente não tem certeza o que é ainda. É do verde pro branco. E aí. Corta pra uma estrutura que a gente consegue, que eu vejo assim, que é praticamente um prólogo da história, né? Que é o Jack fazendo uma entrevista. E, cara, imagina, ele dirigiu, ele fala que ele dirigiu três. Ele falou assim, né? Tem na hora da entrevista, o gerente pergunta assim: não, você foi tranquilo chegar aqui? Ele, foi tranquilo, fiz a viagem em 3 horas e meia. Pô, 3 horas e meia pra fazer uma entrevista, cara. Isso quer dizer que o cara tá muito desesperado pra fazer alguma coisa.
Tá na merda, sim, não, sim, ele tá sim. Na merda.
Ele tava.
Ele não consegue emprego em lugar nenhum. Pô, tava ferrado.
Mas agora, Thiago, essa tomada aérea, assim, ali do início, né, já dá até um panorama geral de como o hotel era bem isolado e aquilo. Quando lá pra frente, né, começa a nevar e não tem mais hóspede, você já imagina que fala assim, porra, chegar naquele lugar ou sair dali praticamente vai ficar impossível, cara, que é longe pra caralho. E essa visão a câmera do alto, acho que dá um pouco dessa ideia, né? E aí outra coisa também, logo depois, quando o Jack Nicholson fala, né, que viajou, né, mais de 3 horas, né, que ele dirigiu, aí ressalta ainda mais, né, o quão isolado é aquele hotel, né? Não tem civilização ali por perto.
É, certeza. É pra ficar colocando cada vez mais, assim, mais desesperador, assim. É aquela coisa, assim, de você saber, putz, alguma coisa até, assim, muito errada, não vai ter ninguém pra ajudar a gente.
Se dá uma merda, fodeu, acabou.
Não tem como ligar e falar, vem cá me tirar daqui.
Me ajuda.
Te vira. Te vira.
Bom, e nisso, assim, e daí isso é aquela coisa, né? Pô, você vai pensando, e aí você vai piorando as coisas, né? Porque o gerente fala que vão ser 5 meses de isolamento. Uhum. E começa tudo aquela coisa. Ele conta a história do zelador anterior, Porque assim, se, afinal de contas, se contasse antes, ninguém. É o tipo de história assim que a pessoa não vai querer repetir, não vai querer contar logo de cara, né? Pra, uhum. pra não perder o. Como se diz? Pra não perder o.
O trouxa da vez.
O trouxa da vez, é. Tem. Daí são 5 meses desse isolamento, né? Que vai acontecer entre só eles e a família, né? E é uma coisa assim bem, bem legal nesse prólogo que você já vai ali marcando a personalidade dos três, né? O Jack fala que é um escritor, mas agora é um professor, daí ele tá frustrado porque no caso consegue escrever o livro. Temos a personalidade do Danny, que tem a questão dele estar falando com um amigo imaginário, que a mãe dele diz que é um amigo imaginário, é o Andy. E aí fala sobre o episódio de violência do pai. E ali, nesses poucos minutos desse prólogo, a gente já tem como é que funciona a relação desses três personagens.
É, e tem aquele lance, né? O personagem do Jack Nicholson tá uma crise no casamento, que ele tava tendo problemas com o alcoolismo, e ele deu um tabefe no moleque, né? Bateu no moleque. Agora não dá pra saber a extensão da porrada que ele deu no moleque, mas é que foi um negócio feio.
Acho que ele fala. Não sei se ele menciona alguma coisa.
Ele menciona. Ele
no braço, no
é,
nível, coisa,
ele menciona.
É, mas só menciona, não é?
É, ele menciona no bar, quando ele tá falando com o barman, né? E quem conta antes é a mãe, né? Que ela fala, ele tava com os problemas, mas.
Isso.
E assim, só pra fazer um pequeno parênteses, esse filme é tão popular na cultura pop que fez que rendeu um dos episódios mais geniais dos Simpsons, que é daqueles especiais de Halloween. É porque tem a parte que o gerente vai falando lá. Não, porque isso aqui foi feito em cima de um cemitério indígena, né? E aí no Simpsons tem uma piada assim que é a mesma coisa, né? É, ele foi feito em cima de um cemitério indígena e teve três shows do David Crockett aqui, uma coisa assim, né? Que foi isso aí. Isso é a pior coisa pro Homer. Mas é, essa questão de ser indígena, de ser a maldição, também tem uma brincadeira, assim, não sei se é. Não posso falar que é exatamente uma brincadeira, mas é uma questão até social, se for pensar, porque tem uma hora que a Wendy pergunta pro gerente lá do hotel sobre as pinturas, sobre os vitrais. Eles falam, realmente, são artes navarras originais. Originais do cacete, pô. No vidro, os navarros não faziam artes em vidro, né? É, e também tem uma coisa um pouco mais pra frente que eu vou acabar tentando fazer um link com isso. É, mas aí nós temos também essa confirmação assim, desse poder do Danny, que na verdade a gente não sabe o que é um poder, né? A gente acha que, como nós achamos assim, como a Wendy dizia, que era só o amigo imaginário dele, que é uma coisa que ele chama lá de iluminado, né? Pessoas que têm poderes, são poderes paranormais, né? Podem conversar com outras através da mente. E é uma coisa legal, porque tem essa questão do Holloran, que é o cozinheiro ali da casa, do hotel, o chefe do hotel, que ele começa a conversar com o Danny, e o Danny pergunta, né, o que tem no quarto 237? E o que ele fala lá, a primeira coisa que ele fala, não tem nada lá, então você não vai lá. E que pra uma criança, acho que é a mesma coisa que dizer assim, não, pode ir, tá tudo bem. Né?
Vá, é aquilo, vá, né? Aí, só uma curiosidade, né? Que acho que no livro, né? O quarto era o 217, né?
É.
Aí, só que o pessoal que alugou, né? Pro clube, que pediu pra trocar, né? Com medo dos hóspedes não mais alugarem, né? O quarto.
É, eles tiveram que fazer um número falso, né?
Isso.
Tem uma coisa meio atemporal no Iluminado, apesar de hoje a gente ver assim, óbvio que é um filme que passa assim, mas que tem uma temporalidade, porque é questão de comunicação, né? As pessoas não têm telefones celulares, por exemplo, mas aparentemente um telefone celular não funcionaria naquela região. Mas de qualquer jeito, assim, tem aquela coisa de, por exemplo, as chamadas, né? As letreiras, é sempre lá, segunda-feira, terça-feira, mas assim, de quando? Terça-feira de onde, né? De que época?
Uhum. Ele vai, né, intensificando a monotonia, né? Porque isso ajuda a você se perder com a passagem de tempo e vai tornando, vai mostrando que aquele lugar é um porre, né, cara?
Vamos falar, é um lugar que você tem assim, tá, beleza, tem comida, tem a televisão tá funcionando, mas e aí, você não interage com ninguém. E sabe aquela coisa de você falar assim, ah, família é tudo de bom? É, mas tenta ficar isolado com a sua família, assim, só vocês, assim, que moram na sua casa por 5 meses sem falar com ninguém.
E ele quer escrever um livro, né, cara? E assim, você precisa de concentração, você precisa ficar de boa. Aí tá o filho brincando, tá a mulher fazendo pergunta idiota pra ele, aí ele fica cada vez mais louco, né?
Aí ele ali querendo ficar concentrado, e a pressão, e ele se sentindo frustrado, vai juntando aquilo tudo ali, né? Vai ficando...
A frustração do Jack é muito importante nessa questão do filme. Parece assim, eu não posso comparar, não é justo a gente comparar com o livro nem essa a questão, mas a impressão que dá é que depois que ele perdeu depois que ele resolveu parar de beber porque ele tinha machucado o Danny, aí ele perdeu assim, a sua capacidade de escrever. Se a gente for ver atrás assim, desses grandes escritores, os caras sempre tinham alguma... não era como o cara ter algum tipo de ajudinha assim, para começar. Podia ser um vinho, podia ser cerveja, podia ser ópio em casos mais antigos. Né? E ali parece que tem essa questão. Né? Ele trocou o bem-estar do Danny pela criatividade dele.
É, mas é basicamente isso também, tá? Na obra do King, né, cara? Isso é um reflexo. O King teve sérios problemas de alcoolismo, o livro é um reflexo disso, né? Que ele fala, era a época que eu tava tentando deixar de beber, porque eu tava me perdendo. Só que aí o meu medo era não conseguir mais escrever decentemente, porque eu não bebia. Só que aí ele conseguiu vencer esse problema. Agora, me pergunte como?
Como?
Cheirando pó pra caramba, mano. Nossa senhora. Ele falou que na metade dos anos 80, cara, se ele encostasse o dedo na tomada, iluminava a cidade inteira. Porque ele tava em alfa, cara. Tanto que o Tommy Knockers é isso, cara. Tommy Knockers é ele o vício em cocaína dele.
Agora, a partir de agora, nós temos acompanhando só aqueles três, né? E é um filme de 2 horas e 20, então... Eu acho que é interessante assim, que eu acho que o filme, não, apesar disso, ele não tem problemas de ritmo. Mas ao mesmo tempo, se você pegar. Eu tô falando do corte americano, porque parece que teve um corte que foi pra Europa que tem 20 minutos a menos. Mas assim, essa questão do tempo, ele acaba sendo também uma parte da narrativa, uma parte do. O comprimento. Sim, do filme.
O ritmo. O ritmo é parte da narrativa.
É, mas mesmo assim, sabe que eu acho que o filme não tem um ritmo ruim, assim. Não. Alguém poderia falar assim que, ah, por ser um filme de 2 horas e 20 e 1980, ah, não vou aguentar ver o filme. Por incrível que pareça, cara, o Kubrick tem um jeito maravilhoso de dirigir e isso passa até suavemente. E também tem as questões técnicas, por exemplo, de usar Steadicam, né? Aquelas coisas do plano sequência da câmera acompanhar o Donnie pelos corredores e... Ele sempre seguindo assim, fazendo as brincadeiras dele, né? Porque aquela coisa, eu também tô aqui, né? Tenho 6 anos de idade, pff, né? Tô só com os meus pais, o que eu posso mais fazer, ficar fazendo além de ficar explorando o hotel?
Mas tem uma coisa, né? O filme pode até ser, em tese, um ritmo meio lento, mas o Kubrick, ele utiliza, ele faz coisas muito interessantes com isso. O filme, você não sente o tempo passar, porque o que acontece? Ou tem sempre um negócio, um esmero na composição de quadro, ou tem o Jack Nicholson atuando pra cacete, você tem esse mistério, né, dessa história que foi contada, quer dizer, você fica a expectativa de que cedo ou tarde vai dar caca, né, e quando não é isso, não é nada, você tem essa steady andando com o molequinho, andando por corredor que não é nada, uhum. tal, até a hora que, e aí ele vai usando isso até o ponto que você vai começar a ficar pé da vida, né, que você vai, pô, não para esse moleque andando, de repente vira a curva, tam.
Isso é muito legal, né? Aquela coisa de você não saber exatamente o que vai ter assim na esquina que o Danny vira. E esse é um dos efeitos do plano sequência, né? Não tem um corte assim pra te preparar.
Mas essa a cena do triciclo que ele vê as meninas só funciona porque ele já fez umas 2-3 vezes essa cena do Danny andando pelo corredor e não tem nada.
É verdade.
E você fica assim, ah, ele tá só mostrando o moleque a passagem de tempo, o moleque andando pelo corredor. Ah, que legal, é um truquezinho de câmera, uma câmera assim e tal, mas por que ele tá fazendo isso? E de repente você entende, quando bate as duas meninas, você entende, filho da mãe.
Filha da mãe, é isso. Ô, Thiago, sabe uma coisa também que eu acho interessante? Achei entra um pouco na narrativa a relação entre tempo e espaço que o Kubrick faz. Que como que ele sutilmente ele vai fazendo os personagens ficando, como eu posso dizer, até numa sensação de claustrofobia. Porque, por exemplo, ele começa, no filme falando, né, na questão do tempo, em relação que o personagem do Jack Nicholson ia ficar meses, aí depois começa, aí depois a relação já passa por semanas e depois já vai passando para dias, e ao mesmo tempo, quando é filmado, primeiro você vê as montanhas, você vê o hotel, você vê a estrada, né, do alto, sabe? Aí depois você vê o hotel, depois do hotel você vê a parte interna do hotel, depois você vê o labirinto. Então eu acho que assim, o Kubrick sutilmente ele vai também tratando, ele vai meio que fechando o cerco, sabe? Tanto de tempo quanto de espaço.
Ele vai te prender. Ele vai te prendendo junto com aquela família dentro daquele hotel.
Sim, sim. Exato, exato. Então, e aí faz isso sutilmente, sem. E acho que é um dos poucos filmes do Kubrick que não tem nada de narração em off, né? Então, assim, ele vai te jogando naquele universo ali. E você vai ficando preso junto com os personagens. E
não é interessante também você pensar que, no fim das contas, o Hotel Overlook, ele se torna um personagem. Como o próprio 2001. Sim. Total. O próprio 2001 já com tinha certeza. Essa questão de isolamento, porque afinal de contas era só o Dave, o Hal e o outro astronauta lá, né, o que me foge o nome agora. E aí nisso eles ficam presos ali, né, com assim. E ainda é pior ainda, é um tanto pior ainda, porque a ameaça do Overlook é um pouco mais terrível assim, em termos humanos, digamos assim. Como é que eu tô querendo dizer assim? Que muita gente acredita em fantasmas, vai. Isso poderia fazer assim, poderia ser um medo um pouco mais real para certas pessoas. Eu conheço gente assim que tem medo assim de ficar vendo filmes de terror mais gráficos, porque dizem que vem coisas de verdade aí durante a vida. Mas assim, uma das coisas mais legais do Iluminado, e isso eu comentei lá no começo, na abertura, é que apesar dele ser um filme de terror, ele não vai te mostrar muito, não vai te mostrar exatamente, pelo menos no começo ainda, os fantasmas, aquela coisa querendo te levar pelo susto fácil. Apesar de que a primeira vez que o Danny encontra as irmãzinhas, elas são mostrado aquele frame, são uns frames rápidos, né, mas você percebe o que está acontecendo, delas assassinadas ali, amachadadas.
Eu acho que assim, única concessão que o Stanley Kubrick faz é a cena lá da banheira.
Sim, sim, tem razão.
É a única concessão do hotel. Acho que o próprio Kubrick olhou e falou, não, tá, eu sei que eu tô contando uma história de terror ao meu jeito, mas isso aqui ainda é um gênero onde que você tem algumas regras próprias que você precisa respeitar um pouco, senão aí eu vou querer saber, ser mais realista que o rei. Então eu vou botar essa ceninha aqui pra poder dizer, não, gente, isso aqui é um filme de terror, tá? Não, eu não sou maior do que o gênero, do que o cinema em si, entendeu? E aí você tem aquilo lá.
Mas isso já tá metade do filme praticamente,
né? Sim, 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 sim.
Mesmo assim, essa questão do filme, eu acho que assim, ele vai trabalhando muito entre o psicológico e o sobrenatural ali, sabe? Entre você não saber até que ponto é a paranoia dos personagens que estão enxergando algo além do que seria real, ou se realmente aqueles fantasmas estão ali.
Ele tá o tempo todo nesse diálogo. Peraí, isso é o real ou é imaginário? Ele fica.
Sim, ele fica o tempo todo brincando ali
isso,
com você.
E eu acho que o personagem central para isso, que é a identificação do público, que a gente é levado a se identificar de início com o Jack Nicholson, né? Só que à medida que ele vai pirando, ele vai ficando um escroto, você acaba tendendo, é claro, pro lado da mãe. E a mãe, basicamente, ela representa a gente. Ela não sabe se, o que ela tá acontecendo. O meu marido ficou louco. Sim. O que que é isso? Será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Porque o cozinheiro fala que esse hotel tem coisa. O filho começa a ter. Mas será que é? Será que não é? Será que o filho é paranormal mesmo? Será que o cara... Então, você fica na da mãe, né?
Até, por exemplo, na hora que ela fala lá assim, olha aqui no pescoço dele, vai lá ver, foi uma mulher. Ele falou que foi uma mulher. Uma mulher lá no quarto, tal, que o 237 fez isso com ele. Aí o Jack Nicholson vai lá, né? Acontece aquela cena bizarra pra cacete. Aí ele desce, então. Nesse momento, a gente também tá, como a galera falou, a gente tá ali meio que identificado com ela, porque ela talvez ali naquele momento seja o única razão dentro daquela história ali, dentro daqueles personagens, porque todos eles estão vendo coisas e ela até o momento não. Até o momento ela não sabia o que estava acontecendo, se era real, se tinha gente ali, se não tinha, se era o marido que estava pirando, ou quem de fato tava, o que de fato estava acontecendo ali naquele lugar.
E assim, eu sou apaixonado mesmo pela direção do Kubrick, mas cara, não tem como a gente não falar assim da preciosidade que é a atuação do Jack Nicholson e da Shelley Duvall nesses momentos.
Ansiosa.
Cara, não tem como não gostar da cara que o Jack Nicholson faz quando ele já, depois do primeiro mês, que não conseguiu escrever uma página sequer, tá lá com aquele fundo vermelho, aquela borda emoldurando o Jack. E se alguém tiver, assim, puder procurar na internet, procura estilos da foto, procura assim. Isso também tem muito a ver com a... Claro, também são méritos da fotografia e da maquiagem, mas pegam assim a foto da cara do Jack quando ele está sendo entrevistado e já depois do primeiro mês, quando ele está observando a mulher e o filho brincando no labirinto ali do hotel. E a expressão corporal dele também, cara, é fantástica.
Não, ele tá fantástico, cara, fantástico. Tem aquela cena também que ele tá... Acho que antes um pouco dele ir pro bar, cara, que ele começa a fazer uns trajeitos, sabe? Movimentar os braços ali igual um maluco, cara. E, se eu não me engano, parece que ele a inspiração dele, acho que eu li isso em alguma entrevista dele, é ele falando que ele observava muito as pessoas caminhando em Nova York. E ele tinha uma ideia que a cada 10 pessoas, uma daquelas deveria ser louca, de andar gesticulando e falando sozinho. E foi isso que inspirou ele fazer que ele estivesse maluco, cara.
Tem duas coisas da atuação do Jack Nicholson. Primeiro, você vê no documentário o método de preparação dele na cena que ele precisa estar surtado, cara. Que ele começa a pular, eu não sei se vocês chegaram a ver.
Não agora, pelo menos.
Que ele começa a dar tudo, cara. Ele começa a pular. E aí ele fica no grau e vai, né? Pega machado, fica louco. Eu adoro a atuação dele nesse filme. Eu apenas acho que, assim, se tem uma coisa de ruim dessa atuação dele nesse filme, é que marcou tanto, que na hora que ele tá em desespero em algum filme, ele corre pra essa ele corre pra essa referência, entendeu? Vira e mexe, ele tá usando alguma coisa do Iluminado nos filmes seguintes, até pra, ó, você precisa fazer um louco, tá bom. Aí ele vai com aquela cara de louco, ele dá uns berros, é tipo o Al Pacino depois que ele fez o Perfume de Mulher, que todo filme ele começa, sabe?
Sim, é verdade, tem isso. É uma coisa que a gente acaba vendo no próprio Batman, né? É interessante que a gente já acabou comentando aí sobre essa questão de não saber exatamente se o filme, se a presença que há ali é real, se é uma projeção do Danny, dos medos dele em relação ao pai. Então, mas tem algumas coisas assim que vão dando dicas, né? Por exemplo, essa própria questão do Jack, ele começa a ficar extremamente cansado, extremamente irritadiço. Isso tem uma coisa assim a ver com aquelas sobrações de filmes de terror que vem sempre à noite pra você, e quando chega o dia você não consegue relaxar, você não consegue dormir. Só que é tudo sutil, né? De novo, como eu falei no começo, você não vai ver esqueletos, não vai ver bichos pulando na tua frente, você não vai ver... Sangue tem bastante. Pode quando tem um corredor de sangue, né? Tem uns...
tem um elevador que abre e jorra sangue.
É, exatamente.
Elevador que abre e jorra sangue.
Agora, tem uma coisa, né? A gente fica nessa da ambiguidade, mas é uma ambiguidade meio que falsa, né? Por conta da estrutura inicial que ele já tá montando. A gente assume uma informação que é dada de um personagem a outro pra tela... que essa informação acaba sendo valendo para todos, quando na verdade é apenas uma informação que foi de um personagem para outro. No caso, na hora que o cozinheiro fala pro moleque, olha, aquele quarto é mal, esse hotel teve problema, ele começa a falar com o moleque de coisas específicas, entendeu? De coisas que acontecem. E o Jack Nicholson começa a ver essas coisas e você fala, peraí, o Jack Nicholson não conversou com o cozinheiro sobre isso. Tipo, ele tá vendo as coisas que o cozinheiro falou que tem pro moleque. Quer dizer, acho que esse é um ponto que o Kubrick colocou pra dizer, gente, a gente tá num filme de terror, gente.
Tá, mas você não acha que isso de qualquer jeito é sutil?
Sim. É que a gente precisa parar na hora. É que o filme tá tenso e a gente não para esses minutos e fala, peraí. Essa informação foi passada do cozinheiro pro menino. O pai não tá sabendo disso, então como é que ele tá vendo essas coisas? Essas coisas estão acontecendo, tipo. Cara, isso é um filme de terror, esses fantasmas estão acontecendo, né?
Eu tava até pensando se essa questão dos iluminados, né? Se o Jack também seria iluminado um pouquinho, ou se a influência do filho estaria passando para ele, se, que, como é que isso poderia estar tá acontecendo, né? Mas enfim, isso não é uma pergunta, isso é meio retórico quase, né? Não é tão importante a gente uhum. fazer essa pergunta, mas a questão uhum. é que está acontecendo. É, tanto que depois, quando tem uma determinada hora lá que a Shelley Duvall, né? Depois que a Wendy levou aquela patada do marido, que dizendo que era para ele deixar para ela ficar fora enquanto ela tivesse, quando ele estivesse ali naquele salão trabalhando, que o Danny vai querer pegar um carrinho, ele tem uma conversa com o pai, né, que me parece que ali que quase a despedida, ou é a despedida mesmo daquela persona que o Jack Nicholson, que o Jack era. Ele abraça o filho, né? Fala que nunca faria mal para ele.
Na cama.
É, mas ao mesmo tempo ele já tá com aquela coisa de esse lugar aqui é muito bom, a gente poderia ficar aqui para sempre, né? Então ali ele já tá deixando de ser aquele, o pai que ele era, e agora se transformando em numa outra personalidade. Ah, e sobre as coisas simples assim que acontecem no filme, que eu acho que dão que dão um certo cagaço, né? Por exemplo, quando o Danny tá brincando lá naquele carpete, que é um carpete muito característico, né, do filme, pra mim, por isso que também tem uma personalidade, inclusive, que é uma coisa muito simétrica, né? Tá lá brincando com o carrinho, daí vem uma bola. Do nada, assim, vem uma bolinha jogada, assim. Ah, você fala, ah, não, cara. Cara, imagina você, como é que seria, como é que você reagiria a uma coisa dessas? E aí pra ele encontrar a porta do 237 aberta.
É. Nossa. É, cara. Ainda mais com tudo que você já tá ouvindo, né? Todas as histórias, cara.
Porque nesse momento aí, outra coisa que vai afetando também a personalidade do Jack é que é o Andy que tá fazendo o trabalho que ele deveria fazer.
A Wendy que tá cuidando mesmo do hotel, e ele tá lá tentando escrever aquele livro besta dele lá.
É, e que depois, né, irmão, é que a gente vai ver que a tentativa dele de escrever é outra coisa, né?
Também é muito, muito legal. Mas aí vem uma das partes mais interessantes do filme, eu acho, que quando o Jack começa a gritar no pesadelo dele pra falar pra Wendy que sonhou que matou os dois, né? Que tinha. Não, ele ainda entra em detalhes, né? Uhum. Eu só matei vocês, eu cortei vocês em pedacinhos e tal.
É, não basta ele... Cara, deve ser assustador. Imagina você chegar pra sua mulher e falar assim, olha, eu sonhei que eu te matei, cara. Mas não, ele não fica satisfeito, né? Tem que falar
esquartejou, que fez, detalhes,
não sei. Né? É, sim, sim. Só voltou e falar que bebeu sangue, né?
Cara, e esse momento, assim, esse eu acho que é o momento que o Jack quebra isso, porque aí ele começa a interagir. Dessa vez ele interage com os fantasmas, né? Tem gente que fala assim, por exemplo, que em casos de possessão você só é, assim, pra quem acredita, você só é possuído se você deixa, se você convida a entidade a entrar, né, a fazer parte de você. E é mais ou menos isso que ele faz ali. Ele começa a conversar com o barman ali da casa, né, e aí fica pensando assim, meu Deus, como é que começou isso, né, como é que isso tá dialogando com a gente. Porque quando ele começa a falar com o Lloyd lá, né, que é o cara, é aí que ele vira esse personagem escroto que o Paradela falou um pouco mais cedo. É, tem uma hora que ele fala, ele começa a meio que colocar as próprias neuroses pra fora, né? E, cara, ele chega a falar que ele não chama. Ele não fala assim que tá tendo problemas com a mulher. Ele fala que tá tendo problemas com o banco de esperma. Que é, cara, se você for pensar, é uma coisa terrível pra você dizer pra uma pessoa.
Simbolizado pela tentação, né? De voltar a beber, e ele bebe, né?
Bebe espírito, como diria minha avó. É. Cara, e tem essa questão assim de ter esse personagem, quando ele aparece, tem aquela luz branca cegante ali que tá atrás do Lloyd, que é uma coisa assim incômoda, né? Você vê, caramba, porque a gente partiu de uma paleta de cores que era muito, muito
realista,
muito,
vamos dizer
muito
assim.
Realista, né? Um tom de vermelho um pouco mais saturado, laranjas também, marrons. É que são as cores ali predominantes no hotel. E nessa primeira vez a gente tem um branco mesmo. Que se você.
Não, estourado.
Que se você levar pela. Você pode levar tanto ao pé da letra, que o branco, assim, um branco muito forte também representa questão de loucura, né? Por isso que você vê em qualquer filme assim de hospício, de manicômio, você vai ver, né? As paredes brancas, as roupas todas brancas, né?
É o além.
Ali ele tá quase dizendo assim que mataria por uma cerveja, né? No caso, ou por um bourbon, né? No caso de um whisky.
E os fantasmas meio que pedem pra ele levar isso ao pé da letra, né?
É curioso, né? Você pensar nisso, né? Como que ele vai ser levado a realmente depois a fazer aquilo, né? E outra, né? Os fantasmas são bem isqueirinhos, né? Tudo que ele fala lá, o pessoal, não, faz isso, faz aquilo. Né, vai pondo mais lenha na fogueira pra
ele.
De
novo, fazendo uma comparação com os Simpsons, quando acontece a cena, o Mo fala assim que eles seriam bem mais felizes como fantasmas. Aí, <enfim. risos> essa coisa desse enfrentamento que ele tem ali com, a, com o ser, que é como o Paradela falou, aí acho que não tem como, a partir daí já não tem como negar, porque se a cena do bar você poderia falar, pô, tá, ele tá maluco, mas a do banheiro, cara, que ele entra em contato fisicamente com a personagem, que primeiro tem aquela coisa de ele ser uma mulher muito bonita que sai nua do banheiro, e ele e de novo vem aquela coisa que a gente comentou lá no começo, né, sobre as frustrações dele ter parado de beber e ter limitado o intelecto dele e tal. Ali eu já vejo como outra coisa ali, talvez essa coisa de ele não se sentir mais preparado intelectualmente assim pra isso, ele também perdeu até a sexualidade, um pouco da sexualidade dele. Talvez ele
perdeu tesão, né?
Tesão mesmo, talvez ele não conseguisse nunca assim, fazer sexo mais com a esposa, porque depois de tudo isso, depois do caso com o Danny, quando aconteceu. É que ele fala, né? Faz 3 anos que isso aconteceu, né? Mas mesmo assim ele ainda sofre.
Ela não ela sempre me lembra, ela não deixa esquecer. Pode ser.
E, né, e aquela coisa, né? Ele tem que ele olha pro espelho, né? Ele vê o que tá acontecendo de verdade, né? As coisas do espelho já tinham sido plantadas antes, né? Tem uma determinada hora que
mas
ele
olha até aí, a mulher no banheiro ainda pode ser a loucura dele. Ainda pode. Tipo, é aquilo que eu falei. Ele tá vendo coisas que o cozinheiro falou com o Danny. Então já tava meio que. O Kubrick dizia, não, gente, peraí. Mas ainda assim, naquela sutileza dele, que ele tá ainda tentando uma ambiguidade, ainda pode ser louco. Só vai deixar mesmo na hora mais pra frente.
Aí a gente... Não, é porque eu falei isso, porque tem uma consequência física com o Danny, né? Então não é uma coisa assim que, eu vi acontecendo. O Danny tá machucado.
Sim.
Sim.
É engraçado, porque eu acho que esse machucado do Danny é exatamente... Pra mim, a única coisa que separa assim, o real do psicológico no filme. Dá pra encarar como o Danny lidando com o medo do isolamento e o Jack lidando com os dois tipos de isolamento, né? O físico e o emocional, o psicológico, assim. Tanto por causa da bebida quanto por causa da pressão do livro. Mas essa parte do Danny, pra mim, é o que marca, assim, que agora a porra ficou séria.
Outro ponto de virada, né? Outro ponto de virada da história.
Sabe que eu ainda, mesmo naquele momento, ainda fica ainda um pingo de dúvida.
É, eu acho que como eu assisti, sabe, sei lá, pela
essa questão
20ª vez o filme, né? Talvez eu já esteja um pouco, também. Eu já não consigo mais desassociar como eu vi da primeira vez. Mas sim, faz todo sentido. Olha aí, a gente tá discutindo uma ambiguidade, né?
Mas, pois é. Ô, Thiago, você falou uma coisa interessante. Na verdade, você me lembrou uma coisa aqui. Essa questão, assim, de já ver o filme várias vezes... Eu, assim, sei lá, já perdi a conta de quantas vezes eu já vi. E eu continuei tenso, cara, em alguns momentos do filme.
É sério, assim, eu me sinto impressionado cada vez que eu assisto o Iluminado, assim como eu assisto 2001, por exemplo, que é o meu filme preferido, e que eu vou pegando coisas diferentes mesmo, coisas novas que eu não tinha notado na anterior, na visita anterior.
Não, sim, você acaba sempre, cada vez que você revê um filme desse, você pegando mais nuances e mais detalhes, né? O que me chamou a atenção foi justamente eu me manter tenso, mesmo já sabendo, né? Já tendo visto aquilo ali várias vezes, mas o filme
aquele momento que ele
tenso.
Solta. Wendy, darling,
light of my life. Cara. E é interessante que nesse momento aí que a Wendy percebe que se não tem algum intruso ali no hotel, mas o Danny tá realmente ruim, isso quer dizer que o Danny está realmente ruim, assim, ruim da cabeça, né? Eles têm que sair de lá. E nisso, quando ela sugere essa coisa, o Jack fica maluco, mais maluco ainda.
Nossa, ele, processo.
Parece que abandonar o hotel é como se ela estivesse pedindo assim pra, olha, larga sua amante, né? Uma coisa assim, né? O hotel é isso, acaba sendo a amante ali do Jack. Ele fala mais de uma vez, né? Parece que eu já estive aqui é muito confortável e tal.
É, ele começa a surtar na batatinha legal ali.
É, ali, aí sim você pode ter certeza que o hotel, se você não tinha percebido até agora, ele virou um personagem que faz uma ligação com o outro devaneio dele, quando ele volta já pro bar de novo, e dessa vez tá tendo uma festa, que ele vai pedir uma bebida, e ele fala, ordens da casa. Cara, como isso é literal, né? Você não vai pagar aqui, são ordens da casa. Pelo menos não vai pagar agora. E nós temos aí, finalmente, a personagem do Grady, né, que foi só citado ali no começo.
É, que ele seria o zelador que matou as filhas.
E de novo, né, cara, a gente tem aquela questão do vermelho, daquele branco estourado, né, na conversa dos dois no banheiro. Aliás, se você notar, Todos os frames do filme tem algum tipo de vermelho. Aparecem muito uhum. nos figurinos. O próprio carpete do Overlook, ele tem um vermelho, só que é um vermelho mais saturado, não é tão forte como
quase tá. Indo pro marrom, né?
É, mas não tá naquele banheiro. Cara, é aquela sensação de urgência que vai ficando na tua cabeça e vira incômodo nesses momentos de alto contraste, né? Porque essa questão do banheiro aí, ficar forte na sua cabeça, é principalmente até chegar a doer um pouco nos olhos.
E o Grady que vira pra ele, mas você sempre foi o zelador, né?
Essa é uma das partes mais enigmáticas do filme, né? Porque apesar daquela... E o Jack, apesar dessa loucura que ele já tá, ele mesmo assim ele não entende. Na verdade, até a gente não entende direito, né, o que ele quer dizer com isso.
Eu acho engraçada essa cena dessa conversa no banheiro, porque o banheiro é vermelho, mas o outro banheiro lá do outro contato que ele teve com o sobrenatural no quarto 237 é verde, né? E o Kubrick tem essas loucuras dele, né? Então, assim, eu não consigo acreditar que exista coincidência num filme do Kubrick. Mas quando eu esqueci o nome do cara, o chefe, o que também é um iluminado.
O Halloran,
né? Que também é um iluminado. Quando mostra ele no quarto dele, o travesseiro dele é verde. E o quadro que tá em cima da cabeça dele é vermelho, né? Então eu acho que essa é uma das coisas que também me traz mais pra acreditar que, do Kubrick martelando esse negócio do sobrenatural, né?
É, só pra abrir um parênteses nisso que você disse, ô Matheus, o vermelho é a cor complementar do verde. Quer dizer, eles são as cores assim no espectro de luz que mais oferecem contraste entre si.
E outra coisa, o Kubrick ele tem que martelar o verde também por conta da sequência final no labirinto, né, cara?
É verdade.
Não, mas é cara, assim, cineasta que sabe o que tá fazendo não dá ponto sem não.
Não, ainda mais o Kubrick, cara. Ainda mais o Kubrick. Em vários momentos no filme ele faz isso, né? A mesma aquela cena quando tá o Dana, né, conversando com. Ai, nossa, fugiu o nome
agora.
Ai, gente, lá do. Isso, rola. E aí, você vê que logo atrás tem as facas apontadas justamente pra cabeça do Danny. Então, nada daquilo é. Nada do Kubrick é gratuito. Tenho certeza disso.
E eu resgatando uma coisa que eu citei lá no começo sobre a opressão. Esse filme também ele lida com opressões, assim. Primeiro é a questão deles falarem sobre os índios. Depois é do Jack falar que a Wendy era um banco de esperma. E depois o espírito aí, o fantasma do Greedy, falar assim que o Danny tá tentando chamar de volta o Halloran e, né, pra ajudá-los. E ele usa assim, ele chama ele de nigger, né? Nigger é em inglês a palavra ofensiva pra negros, né?
Sim.
É bem pejorativo mesmo. Sim, então ali, assim, ele tá, eu não sei, de novo, né, se isso tá na questão do livro, que, mas se tiver é genial, ou se tiver só no roteiro também é genial essa questão de opressão que o Jack tá começa a ser influenciado a acreditar e aí de novo eu fico me perguntando se ele era um iluminado ou ele estava simplesmente sofrendo a influência ali do hotel, porque ele tava sozinho com a família, só ele mais, só os três e mais ninguém.
Uma pergunta, Thiago, você chegou a ler o livro?
Não, nunca li o livro.
Ah, tá, porque agora que nós vamos começar para o momento que realmente as coisas começam a divergir do livro. É interessante notar, né, que nessa conversa que ele tem, eles plantam uma semente que só vai ser revelada ao fim, né?
No último plano. É.
Aí a gente, a primeira vez que a gente vê o Red Room, né, que em português também fica bem bonito, é o Tanisasa, esse símbolo aí que é uma das coisas mais marcantes do filme mesmo. Agora que essa urgência fica maior, né, porque aquela coisa, né, o Greedy fala pro Jack que as filhas dele também perceberam que o Overlook tinha alguma coisa e tentaram destruir, né, destruir o hotel, queimaram, né, ele naquele jeito todo dele, parecendo meio inglês, fala assim, não, eu as corrigi, né, aquele jeito impostado de falar, acho que você tem que fazer a mesma coisa com seu filho, né, corrigir ele.
É, dá uma lição nele.
As diferenças começam ali, né, que o Overlook, né, no filme parece que fala que é porque tá em cima de um cemitério indígena, né? Fala isso. Uma coisa assim, né? Uhum. No livro do Kubrick era mais assim, coisas ruins aconteceram nesse hotel. Não tem essa, Não tem esse lance que o Poltergeist também teve, sabe? É, coisas ruins aconteceram aqui e a pior delas foi no tal do quarto 217, que houve um assassinato da máfia ali. Tanto que aquela a mulher morta lá no quarto é uma das que foram mortas nesse assassinato da máfia.
É, realmente eles não entram nessa questão do cinema, fica do filme, fica só... É, aconteceu muita coisa muito ruim ali dentro.
E aí começa a aparecer nego vestido de coelho, né, cara, no filme.
Não, mas antes tem toda a questão da Wendy descobrindo o trabalho dele, né. Cara, são páginas e páginas de escritas, né.
Sim, 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 essa e parte é, tudo... é foda, cara. Aí você vê que ele tá totalmente transtornado.
É, I'll work no play makes Jack a dull boy, né? Como é que foi, como é que traduziu em português mesmo? É?
Cara,
só trabalho.
Só trabalho e sem diversão.
De Jack é um bobão, uma coisa.
É, cara, mas aí é o melhor trabalho, é a maior verdade que alguém poderia escrever, né? Olha só, só trabalho sem diversão, fazem de Jack um bundão. Bombas, não tem maior verdade que essa, né, cara?
E eu gosto também, isso falando de uma questão técnica, né? Como é que o Kubrick já coloca a câmera em relação a isso, né? É um contra-apologia da máquina, né? Da máquina, onde a câmera tá apontada de baixo pra cima, e depois a sequência muda, e ela vai. E aí a Wendy vai procurando página por página, pra ver que as, sei lá, 500 páginas estão só digitadas disso. E, cara, você fica pensando, por quê, cara? Pela técnica, pelo significado, cara, pra mim é tudo isso. Tudo isso faz essa cena ficar muito boa, muito tensa, e a gente se assusta com o simples fato do Jack chegar e perguntar: e aí, o que você achou?
Ah, né? Não, antes disso, né, o maldito do Kubrick fez o pessoal responsável pelos props, né, digitar 600 páginas dessa porcaria, porque você vê que tem frase que tá quebrada, que tá digitada de maneira errada, tem espaço onde devia ter... Cara, ele fez todo mundo digitar 600 páginas de merda, cara.
É surreal isso, cara.
E se você pensar também sobre que nesse momento aí que logo depois tem essa perseguição, que o Paradela já falou, que é uma frase muito marcante, né? Que é uma cena muito marcante, né? Que é a Wendy com o bastão e o Jack, né? Wendy, love of my life! Aquela coisa, me dá esse bastão! Ele fica fazendo aquele movimento com as mãos, né? Com os dedos, fica fazendo a linguinha.
Você vê que ele tá total coringa ali, né, cara?
Você vê a influência, com certeza. Ele fala, não, eu só quero... Tem uma hora que ela fala alguma coisa assim, não, eu só queria o seu bem. Ele fala, eu só queria bater com a sua cabeça na parede, né? E é interessante que eu tava revendo esse filme, na semana retrasada a gente falou sobre Babadook, e vendo um filme tão próximo um do outro, eu vejo agora, assim, uma influência danada que não tinha notado antes. Principalmente essa questão. A frase, inclusive, é muito parecida com a personagem, que é a personagem que é a mãe do garoto fala. Fala pro moleque. Mas aí, no final das contas, ela consegue bater no Jack e levá-lo pra dispensa.
Aliás, uma porrada servida. Não sei como ela já não matou ele ali, cara. Porque, pô.
É que dá uma pancada e ainda cai lá,
senti,
né?
Eu senti, cara.
É pra ter batido a cabeça e arrebentado todo.
E é nesse momento também que a gente tem uma cena externa, depois de muito tempo, porque realmente, a partir da cena que a Wendy vai brincar com o Danny no labirinto, que é pra fazer um establishment shot, né? Pra gente lembrar que o labirinto. Isso, que exatamente. A gente fica esse resto do tempo praticamente sem exceção dentro do hotel. Não sei quando a Wendy vai se comunicar por rádio e quando o Harlan tem a visão. E a gente vê do lado de fora branco, cara. Totalmente branco. Tipo assim, tô coberto pela neve, né? Aquela coisa. Uhum. É realmente a loucura tomou conta desse lugar. Nessa hora vai acabar a sutileza. Tem toda a questão do Jack já ter antecipado que alguma coisa poderia dar errada no plano dele. Então ele vai lá, destrói, tira os resistores do rádio, destrói o trator de neve e ainda fica brincando com a Wendy, né? Então vai lá, vê, vai, querida. Fica aquela cara de maluco dele.
Vai.
É totalmente demais. Pra que elas perceberem assim que realmente tem que esperar, não tem o que fazer. Agora eu vou perguntar pra vocês, assim, essa questão daquela influência do Grady mesmo, que, como eu falei, acaba com a sutileza, isso chegou a incomodar de vocês de algum jeito? Porque é naquele momento que a gente sabe que os fantasmas são reais, porque não teria ele outro jeito dali, do Jack sair ali da dispensa, né? Se não fosse pela intervenção do Grady.
Olha, pra mim não, viu, cara?
Eu acho que o momento que ferrou de vez é quando a Wendy vê.
Isso que eu ia falar, cara. Isso que eu ia falar.
Ali que confirma. Eu acho que assim, a saída do Jack é um indício. E quando a Wendy vê, aí fala, não, peraí, ela não tava vendo nada até agora, agora confirmou.
É, porque é aquilo que a gente já vem comentando antes, né? É, tem essa questão que você fica até na dúvida se eles estão ali vivendo a paranoia deles ou se de fato aquele lugar é assombrado, sei lá, um filial do inferno, que porra que é aquilo ali. E quando a Wendy vê, que pra mim aí realmente é o... É o ponto de virada de você falar assim, opa, tem merda nesse lugar. Porque até então, você até entende o fato do Jack ter visões porque tá ali transtornado. Você entende até o fato do Danny ver que, né, que ele já dá indício, né, que não é uma criança também normal. Mas a Wendy até então não tinha nada que levasse a crer que ela tava sofrendo alguma perturbação a ponto dela ver algo. E quando ela vê, aí você fala assim, porra, agora fodeu.
É, mas essa é a questão de que a gente tava falando toda hora da influência que o Overlook traz pro hotel. E daí mistura. Assim, isso é conjectura, mas eu vejo assim que é uma conjunção de eventos, de influências. É o que aconteceu
no Overlook. Sim, que vai levando aquilo, isso.
E o próprio poder do Danny. E assim, essas coisas todas influenciaram ele. Mas é interessante também nesse momento é que o trauma do Andy no quarto 237 foi tão forte que ele se fechou, né? Isso ficou a personalidade do Tony.
Tony.
Sim.
E a gente falando de novo sobre esse perfeccionismo do Kubrick, né? Essa a cena que é uma das mais marcantes do cinema, que vem antes da a gente descobrir que é Headroom, né? É Murder em ao contrário, ou Assassinato ao contrário, o Tiny Sasa, que é o cara, né? O Jack com um machado querendo machadar a família, né? Querendo cortar a família em pedacinhos, como o Greed tinha feito anos antes. É, e só pra a gente falar de novo essa questão aí dele fazendo, né, fazendo a cena, o Kubrick demorou só 3 dias pra fazer aquilo lá. Porque foram uma porrada de portas feitas e ele precisava achar a porta perfeita. Também tem uma questão aí que parece que eles fizeram uma porta muito fraca no começo, mas aí mas parece que o Jack Nicholson era treinado, ele era brigadista de incêndio e sabia como usar o machado, e ele destruiu a porta muito fácil.
Daí. Primeira porrada, a porta veio abaixo. Kubrick deve ter olhado e falado, mas que caramba, porra!
É, mas aí, tem que realmente é uma das cenas... Cara, Here's Johnny é uma das sequências mais conhecidas do cinema, acho que até pra quem nunca viu.
Você sabe que o Here's Johnny é uma referência ao Tonight Show, né? Que era apresentado pelo Johnny Carson. E aí quando o Johnny Carson entrava, o locutor falava, Here's Johnny! Esse Here's Johnny é o Jack Nicholson fazendo uma referência ao Johnny Carson, entendeu?
Pô, legal.
Agora, esse negócio de ficar 3 dias fazendo a cena, que foi o momento mais, assim, que o Kubrick mais tava torturando a Shelley Duvall, cara. Imagina ficar 3 dias com um Jack Nicholson maluco machadando a porta, o diretor do filme gritando, dizendo a tua cara que você é um lixo. Cara, que tenso, cara. Que merda, hein?
É, com certeza, cara. Não foi fácil pra ela, mas como a gente falou, ou como ela mesma falou, fez ela crescer como atriz, mas enfim.
Cresceu.
Tanto que a gente viu muito da atuação dela dali pra frente, com quanto ela atuou. Né? Bastante. Tá até hoje aí, atuando.
Tá aí, crescendo. Até hoje crescendo.
É. Mas nesse momento também é que aparece o Holler, né? O Holler volta. Mas aqui, a participação dele é tão curta que eu fiquei... Cara, acho que é a primeira vez...
Volta assim,
é
por 3 segundos, cara.
É. Acho que é a primeira vez que eu... Primeira ou segunda vez que eu vi o filme, eu falei assim, mas caramba, qual que é a função dele no filme, no fim das contas, é só aparecer morto aí aos 5 segundos de filme, né? De volta, aliás, né? Mas tá, tudo bem. Ele serve pra explicar o que são os iluminados, né? Pra levar o trator e pra ser morto pelo Jack. Essas são as funções dele, só no filme.
E a função dele é a da falsa esperança, né, cara? Porque você fala, ah, agora ele tá vindo lá, eles vão ter uma chance. Aí ele pisa dentro do hotel e é uma machadada no estômago.
Cara, isso é muito demais. É a contra-expectativa que é fantástica, né? Você acha que, putz, o cara de repente vai contatar os espíritos do bem, cara. Alguma coisa, vai usar o poder dele, não, pô.
Vai, se fodeu.
Não, ele pisou... Puf, leva na barriga. Eu sinceramente, eu acho que se o Kubrick que pudesse, ele ia botar uma imagem dele, ia fazer um set do Kubrick olhando assim, só rindo, assim, pra você.
É, pois é, cara. É fantástica, mas é fantástica, é fantástica com a gente.
Existe a diferença no livro, né? Que no livro o Halloran, primeiro, ele tem a cena dele, né? Que no livro não existe o labirinto. Existe aquele negócio de cerca-viva, sabe? Arbustos que parecem animais.
Uhum. Em formato de animais, né?
Isso, só que esses arbustos em formato de animais, eles acabam se comportando como animais. Então tem um arbusto em formato de leão, que basicamente é um leão, só que em formato de arbusto, e parte pra cima dele. Então ele cai na porrada com esse bicho, tá? Ele consegue escapar desses bichos, ele entra no... Ele termina vivo o livro, entendeu?
Se um dia eu resolver ler, eu vou tentar esquecer disso.
Não, porque tem a sequência, né, cara? Aí tem as menções da sequência também.
Também tem essa questão, assim, dessa loucura começar a afetar o Andy, né? Como vocês tinham comentado. Aí tem aquelas cenas que realmente, tipo, hã? Né? A cena lá do cara de cachorro transando com o cara do hotel.
Cara, essa é a cena mais bizarra, estranha, cara.
A gente pode falar aqui o termo correto? Você vai bipar?
Felação.
É felação, mano. Como assim, cara? Cara, na hora que você abre a porta do negócio e vê um cachorro caindo no outro ali, você fala, mas que
porra é essa?
Cacete. Mano, se põe no lugar dessa mulher. Seu marido tá doidão, querendo te matar a machadada. Seu filho despirocou de vez. Você tá sozinha, fugindo, hotel só neve e tal. Você abre a porta de um quarto que não é pra ter ninguém. Tem dois caras vestidos, um cara vestido de cachorro, outro vestido sei lá do que. Um chupando o outro. Mas que caralho, porra, velho.
É, realmente é loucura, né, se instalando. E ela finalmente vê também, vê um cara com a cabeça sangrando, vê o sangue saindo dos elevadores, vê todo mundo morto, assim, todo mundo morto, né, vê uma cena assim, como se fosse realmente um cemitério. E isso é tudo muito, começa assim, é assim, muito rápido, né, lembra que a gente falou lá um pouco no começo sobre a questão do ritmo, né? Aqui ele já o ritmo já acertou.
É, aí ele engatou a quinta e vamos.
Porque tá precisando mesmo, assim, o excesso de urgência acontece, né? É como se o hotel tentasse se proteger mesmo, da influência externa aí dos dois surgirem. Como um organismo, assim, que fala assim, ah, eu quero o Jack, beleza, mas eu quero vocês também aqui pra sempre, né? Então vamos segurar vocês. Tem essa perseguição, né? A perseguição final do Jack no labirinto com o Danny, que dessa vez parece que acordou do estado catatônico dele, é uma coisa assim meio... sei lá, parece meio Três Porquinhos, sabe? Do lobo mau querendo perseguir o porquinho que sobrou. Mas é uma coisa, sabe? Claro que é uma coisa muito mais terrível, né? Como a gente já falou sobre outros filmes, assim, sobre possessão, por exemplo, ali é um membro da família, um membro amado que tá te querendo te matar agora, né? E é o pior, assim, a pior das coisas possíveis, né? Principalmente se você fala de um núcleo familiar, uma coisa, família é importante, assim, família é importante. Então imagina essa subversão que acontece durante a narrativa.
Essa sua referência aos Três Porquinhos bem acertada, assim, até porque eles mencionam isso no mais cedo, né, no filme, quando ele vai derrubar a porta do...
Ah, é verdade.
Banheiro.
É.
Tem razão.
É,
tem
verdade,
razão.
Verdade.
Nossa.
Tá, olha só, tinha até esquecido desse, tem razão.
É.
Esse momento, assim, da perseguição, que acaba com ele conseguindo fugir. E as últimas frases do Jack, quando ele tá lá no limite do seu físico, ele já não tá nem conseguindo. Ele tá nem falando mais o filho do. Nem grita mais o nome do filho e da esposa direito, é quase só um rrr, né? Assim, é um grunhido, né? Aquela coisa como ele, sei lá, tivesse virado um monstro mesmo.
É, ele foi dominado pelo hotel, né?
É, ali já não tinha praticamente traço nenhum de humanidade dele mais.
É interessante, se for pensar, isso acaba sendo um paralelo com 2001 também. Porque, no fim das contas, o Dave, ele não tem mais um traço com a humanidade no fim do filme.
É, realmente.
Aqui tem um sentido diferente, mas é... Mas eu vejo desse jeito, né? Ele perdeu o seu link com a humanidade, né? Isso fazendo outro paralelo, né? A gente já tinha falado da nave, que é um personagem. Aqui o Overlook também é.
Isso é uma recorrente, né? Nos filmes do Kubrick, né? se você for ver.
Sim, tem, ele consegue.
É, você vê,
mas, esse é o que eu vejo mais claro, não sei se você tá...
Mas o Doutor Fantástico, né, todo mundo, principalmente o Doutor Fantástico, já também, na verdade ninguém ali tem link com a humanidade, coisa nenhuma, né, cara, porque a sugestão dos caras, não, deixa cair a bomba, a gente se mete em caverna, entendeu? E a gente pega umas gostosas pra ficar com a gente... O Laranja Mecânica não precisa nem falar, né, cara? O cara já não tinha link com a humanidade, e pra manter o cara na linha, eles tiram a humanidade dele. Nascido pra matar, que é o Gomer Pyle lá, aquela cena no banheiro, é isso, né?
É, levando ao limite mesmo. Aí vem, talvez, a cena assim, mais que... Assim, uma das, assim, tem a do cena do cachorro acho que não supera, né? Mas enfim. Então temos aí a cena do Jack morto, consumido pelo hotel.
Que olha, eu posso ser bem sincero?
Diga.
O Kubrick ali, ele andou na linha fina, ele conseguiu vender aquela imagem. Porque pensa bem, é um plano que você vê o Jack Nicholson congelado, mas ele fazendo vesguinho.
É, entende? Fazendo o Jim Carrey.
Ele,
né?
Com os olhos cruzados, olhando. E com o negócio assim. Que olha, teria tudo pra dar errado, isso é um momento patético, né? Você dá risada e tal. Mas ele consegue, cara, não sei como ele consegue. Fica um negócio creepy, tu entra essa imagem, você fala, puta, mas que cacete. E aí ele já sai disso, já entra pro hotel, né? Ele fica pouco tempo com aquilo, até pra não virar algo hilário, né? Algo. Uhum. Inadvertidamente.
Eu tenho um problema com essa cena.
Porque
eu acho muito caricata, acho muito. Muito.
É, ela é caricata,
ela é, mas é pra
posição. Não, mas eu acho que é. Que,
bom, não vou procurar.
Eu acho que vai muito pro besta, sabe? É, na verdade, primeiro o meu problema com essa cena do labirinto, ele começa na solução do Danny, né? Pra questão do labirinto. Que é meio... Eu acho que funciona, mas já é meio desafiador, assim, pra mim. Eu acho que passaria em branco se não fosse essa imagem final do Jack Nicholson... dele congelado, assim, na neve.
Picolé de Nicholson.
Ai. Mas aí tem finalmente essa versão aí que nós entramos no hotel e vemos uma foto do Jack... em 1921, no 4 de julho, sorrindo. E daí vem toda aquela relação. Que ele falava, né, que se sentia em casa. O Grady falava que, você sempre esteve aqui. Como é que é a relação disso de vocês, assim, nessa questão? Eu acho que esse filme, junto com 2001 também, tem aquela coisa do final, o pessoal ficar olhando assim, pensando, o que foi que aconteceu aqui, né? O que, que você tá querendo me contar, o Jack? Essa questão do Overlook ter dominado, me parece assim, pelo menos, né? Que a questão do Overlook ter dominado o Jack, e aí ele entra nessa espiral de tempo, digamos assim, né? E fica lá preso, literalmente, pra sempre.
Pelo que eu entendi, assim, a foto basicamente é uma representação do que a gente viu. O Overlook o dominou e ele passou a ser mais um da galeria de espíritos do Overlook. Ele tá lá. Quando, se vier algum outro cara, né? Deus queira que não, mas se vier um outro cara lá tomar conta, ficar lá no hotel, vai encontrar, sei lá, o Jack falando, servindo ele como garçom, ou como barman, ou então vai ter um papo com o cara no banheiro. Ele passa a ser retroativamente parte da festa onde todos os outros que morreram, que se mataram, estão nessa festa, né? O Grady foi bem depois, em 1921, mas ele tava fazendo parte dessa festa.
E você, o Marcelo, o Zanoli e Matheus, algum comentário sobre isso também?
Então, na verdade eu penso mais ou menos como o Paradela, mas aí eu sempre me bate a pulga atrás da orelha pela conversa que ele tem com o Grady no banheiro, né? De falar assim que ele sempre foi o zelador daquele lugar, né? De um jeito meio... Só que ao mesmo tempo tem toda essa convergência das pessoas que estão mais ao redor pra ele, assim, né? Tem umas pessoas que estão viradas pra ele, aí tem um cara segurando o braço dele, que eu acho que apoia muito essa ideia, assim, dele ter sido... dele ter sido dominado, né? Pelo hotel. Daí depois eu fiquei tentando procurar, mas eu confesso que eu não vi os caras, né? O cara do cachorro e o cara que tá recebendo lá o sexo oral dele, pra ver se dava pra fazer essas relações, assim, sabe?
Mas você acha que os caras iam estar fazendo sexo oral no meio da festa com a foto batendo? Caramba! Cara, numa festa ou numa suruba?
Não, eu tô procurando saber qual é a relação do 8K e o cachorro. Cara.
Não, eu falo sim, tipo.
Ah, você tá procurando no local errado, cara. Talvez você vai achar essa resposta, cara, em De Olhos Bem Fechados. Talvez, cara.
The Shining, só que em vez de ser SH, é XXX.
É, por aí.
The X-Sign.
The X-Sign. Ou então ele só colocou isso aqui pra não terminar com aquela imagem ridícula do Jack Nicholson congelado na neve.
Né? Eita, o Matheus não gosta mesmo da imagem, enfim.
Matheus realmente criou caso com essa imagem. Você sabia que essa foto na verdade ela é mesmo de 1921, que o Jack Nicholson foi inserido na foto? As pessoas realmente são partes de uma foto de 1921. E aí,
pô, legal.
Eu tava lendo isso ontem em um livro. E o Jack Nicholson foi inserido, né? Porque o Kubrick, né, na sua mania de perfeição, né, ele queria algo bem da época.
Pô, animal,
cara.
Animal,
uma foto de 1921.
Pois é, cara. Pois é. E aí inseriram o Jack Nicholson lá. Cara, sobre esse final, assim, tem, né, toda essa questão dessa ambiguidade, né? Se de fato ele foi absorvido, né, pelo hotel, ou se, na verdade, ele seria uma reencarnação que já viveu ali. Eu gosto de pensar que ele foi absorvido, né, pelos espíritos do hotel, em vista, né, de toda a trajetória dele. Acho que, assim, não tem teoria certa ou errada. Eu gosto de pensar nessa, que eu acho que, sei lá, seria um final mais elegante. Pelo menos, assim, de acordo com o meu gosto, sabe? E aquilo, né? De fato da Wendy, né, e do Danny conseguirem escapar, eles se libertaram do hotel e o Jack Nicholson morreu tanto física quanto espiritualmente. Quer dizer, não espiritualmente, né? Espiritualmente ele vai estar preso ali no hotel esperando algum outro maluco aceitar trabalhar lá, né? Que aí vai ser mais uma outra história pra ser contada.
Embora ele não tenha conseguido matar a esposa e o filho, ele ainda teve, né? Ele recebeu o que ele queria. Ele tá eternamente no hotel, né?
Ele deixou a humanidade pra trás e ficou onde ele queria.
Eu só fico pensando naquela conversa que a gente tava tendo sobre quando o cara sabe o que tá fazendo, ele não dá um ponto sem nó, né? Porque eu não sei se vocês repararam, na mão do Jack Nicholson, nessa foto, ele tá segurando alguma coisa, né? E aí eu sempre fico pensando no que isso... Se eu perdi alguma relação disso com na mão dele, nessa mão que tá levantada, assim, ele tá segurando uma coisa só com o polegar, os quatro dedos dele estão abertos e ele tá segurando algo com o polegar, parece um papel, alguma coisa assim. E aí eu sempre fico pensando qual que é a relação disso também, né?
Eu acho que era só um charuto. acho que é de 4 de julho, cara.
Não, mas tem uma coisa na mão dele ali.
Deixa eu ver, o que será?
Vai ver um band-aid, né, cara? Mas assim, é da foto, né? Porque na verdade é só a cara dele que tá na foto, né?
Ainda acho que é de 4 de julho.
Uma foto, apenas a cara.
Enfim, acho que jamais saberemos, já que a gente não pode perguntar pro Kubrick mais isso. Ok, então aí umas considerações finais sobre Iluminado. Pode começar o Marcelo Paradela.
Ah, cara, o que eu tenho a falar? Esse daí tá no meu top 20, né, cara? Eu não tenho como falar mal desse filme. O meu único problema com esse filme, na verdade, com o Stanley Kubrick, é que eu não consigo... pra mim, eu não consigo definir qual que é o melhor dele, assim. Pra mim, estão empatados esse, o 2001, Laranja Mecânica e o Nascido pra Matar, entendeu? É obrigatório, quem nunca assistiu, assista esse filme. Quem já assistiu, assiste de novo, porque é excelente esse filme, é excelente. Eu fico até sem palavras, cara.
E você, Zagnoli?
É, falar de Iluminado chovendo molhado. É, pra mim é um filme atemporal. Sei lá, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já vi, revi e parei pra ver algum detalhe do filme. E vendo semana passada, né, pra gravação, cara, mesmo já sabendo praticamente quase todas as falas de cor, ainda assim, em vários momentos eu me sentia tenso com o filme. Então, assim, e Kubrick, é aquilo que já falou, é foda de todos os sentidos, o cara era maluco, doentio, mas era um gênio, um monstro do cinema. E Iluminado é um dos meus filmes favoritos, cara, acho que deve estar no meu top 10, cara, só não é meu preferido no Kubrick, porque 2001 tá no coração, cara, mas Iluminado é foda, foda pra caralho. Cara, se a pessoa não viu esse filme ainda, ou se não... Cara, não gostar, até consigo entender. Mas a pessoa que não viu é complicado, complicado. Enfim, altamente recomendado, cara. Iluminado. Tá, é top 10 da história do cinema pra mim.
E você, Matheus Dias?
É... Cara, só antes de falar minhas considerações, eu vi a foto que tu mandou aqui, eu nunca tinha feito
eu
essa...
Eu também não, cara.
Nunca tinha feito essa associação.
Não. Ou pois seja, é, Stanley Kubrick é satanista.
Pois é, eu achei que era piada, mas até a posição do braço é igual, velho. E é foda, não sei se vocês se amavam nesse tipo de coisa, mas tipo, essa imagem aqui, ela tem a parada que tinha muito nas representações de Jesus também, né? Que era entre o plano platônico, por isso que ele fica apontando pra cima, que é o plano das ideias, e o plano aristotélico, né? Que é o plano do real. Que tem muito a ver com o filme, velho. Eu nunca tinha parado pra ver isso.
Uma dessas teorias conspiratórias malucas aí de Iluminado. Parece que estão naquele... que também tem algumas daquele documentário lá que chama Quarto 237, que eu ainda não assisti.
Que é o que fala que uma das teorias é que ele tá confessando nesse filme que ele filmou o pouso na lua, né? Ele... Alta sinóia. Então, cara, eu amo Kubrick como uma pessoa que assiste filmes, mas eu imagino que deve ter sido um inferno para todas as pessoas que trabalharam com esse maldito desse cara em qualquer momento da vida dele. Fazer qualquer tipo de coisa num set, num filme dele, assim, porque quanto mais eu sei desse cara, mais me dá raiva. O Iluminado não é o filme que eu mais gosto dele, não é o filme que eu mais gosto de 1980, mas é um filme muito bom. Eu gosto muito de como ele segura o ritmo, a gente até falou disso mais cedo, né? De como ele sempre faz planos muito longos e como ele sempre acompanha muito a galera, mostrando assim que, bom, é só o que a gente tem aqui, são essas três pessoas, né? Não tem muito mais pra você acompanhar. E daí, como ele vai forçando a gente a conviver com essas três personagens do mesmo jeito que eles são obrigados a conviver entre si, né? Eu acho isso muito, muito bacana. Bom, é isso. Eu só não gosto dessa solução do labirinto. E odeio essa imagem do Jack Nicholson parecendo o Jim Carrey no final. Mas esse é um filme que eu gosto muito. É um filme que eu recomendo muito. E, bom, se você ouviu até aqui e não assistiu Iluminado... não sei o que te dizer. E se você já assistiu, assiste aí de novo e comenta aí no podcast, né?
Ah, pra mim, cara... Eu tava falando isso no último recado que eu deixei gravado aqui, que é um dos meus filmes preferidos de terror. Eu fico muito em dúvida de qual que eu mais gosto, se é esse ou se é o Exorcista. Eu vou rever o Exorcista provavelmente esses dias pra tirar a prova. Eu não sei se vou conseguir, na verdade. Mas enfim, eu tenho uma ligeira tendência a gostar mais do Iluminado simplesmente por ser Kubrick. Mesmo com algumas questões aí de... Nunca me incomodou aí o zoinho vesgo do Jack Nicholson aí encarando, mas congelado. Mas mesmo assim, eu tenho uma paixão por esse filme. Por essa questão simplesmente de falar de ser um filme de fantasmas. E ele não quer te assustar a todo momento como um filme tradicional, com gritos, com música. Apesar da música ser dissonante, ela não é uma música alta. Ela não é. Ela é incômoda. Quando ela aparece, ela já é incômoda por natureza. Então, é assim, é um filme incômodo mesmo de ser assistido. Não é fácil, assim. E mesmo depois de 36 anos de existência, mesmo depois de sei lá quantas vezes eu já vi esse filme na minha vida, ele ainda consegue me deixar tenso, ainda consegue me impressionar, e o que é melhor, a cada vez que eu vejo, eu noto alguma coisa diferente nele. Então é difícil me mesurar, mas mesmo assim eu sou amarradão nesse filme. Ok, gente, então muito obrigado por vocês terem participado. E pra deixar aqui os recados, né? Paradela, visitem ele lá no filmesgames.com.br.
Ah, filmesgames.com.br, onde tem as críticas. A gente tem o nosso podcast, o podcast Filmes e Games. E tem também no YouTube canal Filmes e Games. E também tem nossa página no Facebook. Só que o canal Filmes e Games no YouTube que tá pegando. Tem Desafio Especialista, tem Queda de Braço, que tá pra sair. Denzel com Tom Hanks. Pô, tá bacana, cara. Visitem tudo isso.
Isso. E o Matheus Dez lá no Críticos Coisa Nenhuma.
Cara, eu perdi muita coisa, mas tô lá no Críticos de Coisa Nenhuma, que é o ccncast.com.br, que de vez em quando a gente posta uma coisa ou outra lá, principalmente na segunda e na quinta, e de vez em quando, mais de vez em quando, ainda sai um podcast novo, e você também pode encontrar a gente lá no facebook.com/portalccn e no Twitter pelo @portalccn também.
Thiago, faltou dizer uma coisa. Nesse último final de semana da data de gravação, nós fizemos um hangout lá do Filmes e Games, com a participação teve um convidado ilustre, né?
Ah, eu vi isso.
Thiago Lira.
Pois é. Muito obrigado pelo convite, depois eu vou até... Dá pra linkar, né?
Tem o link do YouTube.
Beleza. Depois vai ter linkado também aí o meu hangout com o Paradela, que falou de alguns, trailers. Legal, obrigado. Então, gente, pra você que viu, review, espero que não tenha chegado até aqui sem ver pelo menos uma vez na sua vida o Iluminado, fala pra gente o que você acha desse filme aí do Stanley Kubrick. Pra isso, você pode visitar o nosso site, umtigrenocinema.com. Esse é o TigreCast número 153. Também temos a página no Facebook, temos a fanpage, nos nossos perfis do Twitter vão estar linkados aqui, mas claro que lembrando que o melhor é você comentar no site mesmo pra gente ter uma interação maior com você. Considere fazer a contribuição ali pelo Padrim, com o que você achar justo, mas a partir de R$12 você já tem algumas regalias. Mesmo assim, se não puder, lembre-se de comentar, compartilhar nas redes sociais, que isso já está valendo. Gente, é um recado meio chato assim para dar, mas esse é um TCast, o último antes de um hiato que eu vou ter que fazer. Eu ainda vou mandar aqui uns áudios sobre os filmes que eu vou assistir na Mostra Internacional de São Paulo aí durante as próximas 2 semanas. Mas a gente vai dar um tempinho aqui. A gente precisa colocar as coisas em perspectiva mesmo, mas não é o fim, certo? Eu tô só avisando que a gente vai ficar aí algum tempo sem episódios de falar sobre filmes. Mas não se preocupem, continua assinando o feed ou continua visitando a página, que quando acontecer eu aviso vocês, tá? Então, gente, muito obrigado aí por vocês terem ouvido a gente. E eu vou deixar uma sugestão de música, na verdade, porque também abriu uma questão nova aí de ECAD, talvez comecem a cobrar da gente se a gente usar músicas comerciais. Então eu vou deixar aqui o link para nossa playlist lá no Spotify, para vocês ouvirem Midstar, The Stars and You, pelo Ray Noble e a sua orquestra. Gente, muito obrigado, e a gente se vê quando puder. Tchau.
Tchau.
Beleza, galera, valeu, até a próxima, que seja breve.